Deixa eu ver o que esse povo está aprontando aqui. E gostei.
Às 14 horas do dia 20 de fevereiro de 2020, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 6ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito o novo vereador Marcos Vinícius que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também da vereadora Janete Aparecida, que proceda a leitura de um artigo da Constituição Federal.
O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei todos os dias, para que possa morar na sua casa durante toda a minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. São palavras do Senhor.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 37 da Administração Pública. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Agradecemos as importantes participações dos vereadores Marcos Vinícius, pastor Marcos Vinícius, Janete Aparecida. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Solicitação de tribuna livre. Adalton Freire. Destinação de doação. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de Número CM-085-2019. Substitutivo 1. Estabelece o horário de funcionamento dos radares eletrônicos de fiscalização de avanço de semáforo no município de Vinópolis e da outras providências. De 18/2/2020. Autor, Roger Viegas. Cor, votação, maioria simples. Ofício 07/2020. Divinópolis, 13 de fevereiro de 2020. Prezados vereadores, cumprimentando o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, Comed, vem comunicar a vossa senhoria em atendimento ao que é disposto na Lei 8.537, de 13 de maio de 2019, desta Câmara de Vereadores, publicar em 15 de maio de 2019 a realização da reunião ordinária do Comed, no dia 19 de fevereiro, às 14 horas, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 268, Centro. Atenciosamente, Rodrigo Rodrigues Ferreira. Ofício 025, Divinópolis, 19 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Meus cordiais cumprimentos. De acordo com a Lei 8.567 de 2019 encaminho a programação e a pauta da reunião do Conselho de Mobilidade Urbana, dia 28/2/2020, local Centro Administrativo, Avenida Paraná, 2767, primeiro andar, sala 108, horário às 8 horas. Atenciosamente, Flávio Matheus D'Alessandro. Assuntos a serem tratados. Aprovação da ata da reunião realizada em 5 de fevereiro de 2020. Aprovação do regimento interno do Conselho. Discussão e aprovação do calendário de reuniões para o primeiro semestre de 2020. Discussão e elaboração de um plano de trabalho das ações prioritárias que constam no plano de mobilidade para continuidade dos trabalhos do Conselho. Apresentação de um projeto de lei para a regulamentação de faixas não edificáveis dos eixos variáveis previstos no plano de mobilidade. Atenciosamente, Flávio Matheus. Conselho Municipal do Idoso. Lei complementar de número 193/2019, decreto municipal, Avenida Getúlio Vargas, 2008, Divinópolis, 18 de fevereiro de 2020. Prezados conselheiros e visitantes, o Conselho Municipal do Idoso, através de sua presidente, convoca Vossa Excelência para participar do dia 20/2/2020, quinta-feira, na reunião ordinária, a realizar-se na sede dos conselhos, início às 14 horas, término às 16. Pauta: leitura da ata anterior. Fluxograma de denúncias feitas no conselho. Ofício, promotor Ubiratã, reunião do dia 10/3/2020. Agenda de visita à comissão e marcar capacitação sobre o fundo do idoso e sobre abordagem nas visitas. Atenciosamente, Márcia Gonçalves Campos, presidente do conselho. Síntese do processo de eleição dos representantes da sociedade civil do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, CONSES, no uso de suas atribuições legais, estabelece a Lei Sinsan número 8.243/2016, revogada pela Lei 8.665, de 9 de dezembro de 2019, considerando as necessidades de promover as eleições dos representantes da sociedade civil para compor o colegiado para o biênio 2020-2022. Considerando a necessidade de dar ampla divulgação à oportunidade de participar do processo eleitoral do Conselho. Considerando a necessidade de promover um processo eleitoral organizado e imparcial. Resolve. Artigo 1º. Fica convocada a realização da Assembleia Geral Extraordinária no dia 11 de março de 2020, às 18h15, para a eleição dos representantes da sociedade civil para compor o colegiado do Conselho para o biênio de 2020-2022, no edifício Costa Rangel, situado à Rua Antônio Olímpio de Moraes, número 525. Anexo da Câmara dos Vereadores, Sala Vereador José Constantino, Divinópolis, Minas Gerais. Inciso 1º. Serão eleitos os conselheiros de acordo com o designado nas alíneas A, B, C, D, E, F e G do edital de eleição, anexo 1º, capítulo 1º, artigo 1º da eleição 10 de fevereiro de 2020, a saber. A. Dois representantes de entidades que representam outros conselhos. Um representante de órgãos classistas ou rede hospitalar. Dois representantes de universidades distintas. Dois representantes do ramo de abastecimento ou sistema S. Um representante das cooperativas, associações ou ATER. Cinco representantes de entidades distintas da sociedade civil. Um representante de alguma patologia. Artigo 2º. A Assembleia será coordenada pela Comissão Eleitoral do Conselho, assessorada por um representante da Procuradoria do Município. Artigo 3º. A eleição dos membros será feita por votação dentro de cada segmento. Parágrafo 1º. Havendo empate, o resultado da eleição para a vaga em disputa será anunciado pela maioria dos votos dos membros presentes. Artigo 4º. Apenas os representantes presentes na Assembleia poderão ser eleitos. Artigo 5º. Será admitida a alteração do nome dos representantes da organização candidata à vaga no Conselho, mesmo após o término do tempo de inscrição, desde que a inscrição tenha sido regularmente protocolizada no prazo estipulado no presente resolução. Artigo 6º. A inscrição dos representantes deverá ser entregue pessoalmente ou via e-mail, conselhasdivinopolis@gmail.com, até o dia 4 de março de 2020, às 17 horas, na sala do Conselho. Telefone 3221-1860, situado à Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 268, Centro. Artigo 7º. Em nenhuma hipótese será aceita inscrições para participar da eleição fora do prazo estabelecido pelo artigo anterior, sequer na data da eleição, ainda que candidato único. Artigo 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral do Conselho. Artigo 9º. O edital foi publicado e disposto no link. Divinópolis, 10 de fevereiro de 2020. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito do senhor secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação de número 123/2020, que seja feita uma operação de tábua-buraco, recomposição poliédrica na rua João Pinheiro, número 525, no bairro Nova Fortaleza 1, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 137/2020, que seja feita uma operação de tábua-buraco, recomposição de asfáltica, próximo à Escola Municipal Maria Fonseca Peçanha, na rua Olímpio Moreira, 116, no bairro Paraíso, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 138/2020, que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposições de asfalto nas ruas João Severino de Azevedo e Rua Bolívia, no bairro Sagrada Família, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 147/2020, solicito que seja realizada urgentemente uma operação de tapa-buraco na rua Dom Pedro I, próximo ao número 129, esquina com a rua Totonho Machado, no bairro Vila Cruzeiro, vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-148/2020, solicito que seja realizada uma ação de assistência social com as pessoas que têm se mantido no cruzamento da rua Rio de Janeiro com a Avenida 7 de Setembro, no centro, vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-158/2020, solicito que seja realizada uma fiscalização nos sons dos veículos que transitam pela Avenida Paraná, sobretudo entre os trechos da Almirante Tamandaré e Rua Cataguás, no bairro São José, Catalão. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 041/2020. Solicita a previsão da conclusão do viaduto que fará a ligação do complexo da ferradura próximo ao bairro Icaraí. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 043/2020. Solicita relação dos estoques de todos os medicamentos da farmácia popular desde julho de 2019 até o mês atual, assim como quais os medicamentos que estão faltando atualmente e a previsão de reposição dos mesmos. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-080/2020, solicitando da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos a capina e limpeza da rua José Maria Campos, próximo à rodovia MG-050, no bairro Alvorada, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM-081/2020, solicitando da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos a capina e limpeza nas vias de entorno do Campo do Salgadão, no bairro São Sebastião, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM-082/2020, solicitando à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública informações sobre o andamento para a instalação de uma faixa elevada para travessia de alunos na Avenida Brigadeiro Cabral, número 57, próximo à Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, no bairro Nossa das Graças, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM-101/2020, solicitando à Secretaria Municipal de Educação informações sobre qual a destinação dada às carteiras escolares novas no imóvel da antiga creche Bom Pastor, situado na rua Antônio Cesário, no bairro Bom Pastor, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 027/2020, para que seja providenciado o patrulhamento e cascalhamento da rua Salvador, no bairro Realengo, nessa cidade, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 089/2020, para que seja providenciado o tapamento da cratera existente na rua Castanheira e rua Limeira, no bairro Jardinópolis, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 090/2020, para que seja providenciada a realização e operação do tapa-buraco em toda a extensão da rua Limeira, no bairro Jardinópolis, vereador Raimundo Nonato. Requerimento de número 033/2020, a fim de que informe qual é o cronograma da execução do projeto de iluminação pública e a realização dos locais que serão atendidos, vereador Raimundo Nonato. Requerimento de número 034/2020, a fim de que informe qual a situação do REURB, regularização fundiária, especialmente o conjunto habitacional Dolores Pérez da Silva, no bairro Padre Herculano, vereador Raimundo Nonato. Requerimento de número 035/2020, a fim de requerer que seja informada a atual situação da ETE do Copacabana e previsão para começar o tratamento de esgoto, vereador Raimundo Nonato. Requerimento de número 036/2020, a fim de que seja prestado informações sobre a atual situação das obras do CRAS Jardinópolis, vereador Raimundo Nonato. Requerimento de número 037/2020, a fim de requerer que seja informada a atual situação da solicitação e o cronograma de execução do interceptor do Córrego do Moinho, que faz parte do Programa de Saneamento Integrado. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 164/2020, para que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de execução do seguinte serviço: patrulhamento com escória na estrada da comunidade de Lava Pés, referente depois da Igreja de Santa Helena, na curva e subida do morro. Vereador Rodrigo Caborja. Indicação de número 165/2020, que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: patrulhamento e limpeza das ruas do bairro Terra Azul, Cota Azul, Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha. Vereador Rodrigo Caborja. Indicação de número 150/2020, solicito, junto ao órgão competente do Executivo, uma operação de tapa-buraco na rua Alicine Diniz Moreira, entre a rua José Venâncio e Lírios do Vale, no bairro Santos Dumont. Vereador Roger Viegas. Solicitando do órgão competente do Executivo a possibilidade de fazer a limpeza e patrulhamento de toda a extensão da rua São Caetano, antiga rua 5, no bairro Caraí. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 30/2020. Solicito que seja providenciado a poda de árvores e limpeza da vegetação da rua Lavras, na proximidade do número 710, no bairro São José. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM-059-2020. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Francisco Machado Filho, no bairro Nossa das Graças. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, tem mais um momento.
Agradecemos ao secretário pelos inícios dos trabalhos e passamos agora para a tribuna livre. Convido o senhor Adalto Freire, que irá falar sobre a destinação de doações, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Será 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Pessoal, antes de tudo aqui, eu gostaria de pedir silêncio, porque quando a pessoa está utilizando a tribuna livre, no mínimo deveria ser utilizado os ouvidos, né? Para começar. Senhor presidente em exercício, Demir, dá uma focalizadinha aqui para nós aqui, fazer favor aqui. Pode não? Fazer favor aí, filma aqui. Hoje aqui dentro da Câmara Municipal, hoje aqui, cada vereador está ganhando em torno do salário mínimo, mínimo não, né? Arrisório aí de 11 mil reais e por aí vai, né? 11.500, certo? Beleza. Estou fugindo do assunto não, viu gente? Só para vocês terem mais ou menos a noção do que está acontecendo hoje aqui dentro desse legislativo municipal aqui. Vamos lá. Gostaria de estar os 17 presentes aqui hoje na Câmara Municipal. Aqui, ó. Vermelho.
Adalto.
Não fugindo. Eu sei, te entendo. Te entendo, vereador. Eu sei, certo.
Eu vou ter que cortar.
Não, é porque...
Não assunto, por favor.
Justamente. Então tá beleza, então. Isso é a democracia, viu, pessoal, hoje em dia dentro de Vinópolis. Mas vamos lá. Destinação de doação. É um tema hoje, sim, que me preocupa, que trabalho aí no ramo alimentício hoje de Vinópolis, há 21 anos, não é 21 dias, não é 21 semanas, 21 meses, 21 anos, desde meus 14 anos que eu trabalho aí no ramo alimentício. O que que acontece? Destinação de doação. A situação que acontece bastante no ramo, no comércio onde que eu trabalho, e com vários outros aqui desde Divinópolis, que é nada mais nada menos que o comerciante que recebe o seu cliente, acontece, por via das dúvidas, está esquecendo ali um brinquedo, uma roupa, ou algum pretextozinho assim a mais, e nisso, aquilo ali vai se tornando um volume dentro do estabelecimento. Tanto bar, restaurante, lanchonete. E com isso, preocupado com essa situação hoje aqui dentro de Vinópolis, estou estudando, estou fazendo ciência política aqui dentro de Vinópolis, que é um curso que vários vereadores aqui deveriam estar para praticando e fazendo esse tipo de curso, curso formado, tá? Para vocês, depois eu até indico aí para vocês. Você tem? Parabéns, viu, Janete? Infelizmente, alguns aqui, pela ética, não tem, né? Que deveria estar exercendo um pleito. Mas vamos lá. O que acontece? Sobra esse montante, vai amontoando esse tipo, esse volume dentro dos comércios, ali dentro do comércio, e a destinação desse material, lixo. É o lixo, gente. Eu, que trabalho, tem 21 anos, vou precisar, 21 anos, vendo essa atitude, por que não elaborar um projeto? Elaborei um projeto. E vim aqui para demonstrar para os 17 vereadores, que voltam a frisar de novo, e não fugir, Ademir, está aqui, ó, R$11.500. Quem está errado? Sou eu que estou trazendo um projeto que passa a ser apreciado pelos 17? Eu acho que não, né? Então, ou seja, é um projeto que não vai trazer ônus, tanto para o legislativo, para o executivo municipal. E o mais bacana, vereadora Janete, que eu vejo, e tantos outros, alguns outros vereadores que estão empenhados, aí com as crianças do nosso município e as instituições de caridade. O que que acontece? Esse projeto que eu elaborei, ele demorou em torno de 2 meses, chegando em casa, estudando, metendo a cara no caderno, para adequar a conformidade hoje aqui dentro do legislativo e principalmente do executivo. Então, seja, eu gostaria mesmo, no fundo do coração, 35 anos vividos, desses 35, sou cria de balcão, para ser verdade, sou cria, e bato com a maior alegria no meu peito, falar assim, eu sou filho de pizzaiolo e de uma cozinheira aqui dentro de Divinópolis. Sofridos, hoje comerciante que mexe com ramo de alimentação aqui dentro de Divinópolis, nós somos caçados, é mais fácil, né, senhor? Sargento Leopoldo conhece. Conhece meu pai, conhece minha mãe, conheceu o pai do Sargento Leopoldo, que até então, você sabe, né? Deus o tenha. Nós aqui hoje, os comerciantes somos caçados, é mais fácil prender o comerciante, né? Do que prender o próprio bandido. Essa é a verdade aqui dentro de Divinópolis. Mas tem solução, viu, gente? Tem solução para isso. Isso é um projeto visado para hoje, pensando no amanhã, pensando no CMEIs, pensando nas instituições de caridade. E ele abrange ainda por cima para vários outros órgãos e entidades filantrópicas aqui dentro de Divinópolis. Então, ou seja, eu já ouvi muito aqui, dentro dessa casa desse legislativo, chamar o povo de picuinha, bobo, burro, idiota, retardado, mesquinho, e por aí, chiliquentos, que nem, não sei quem foi que falou isso aí, que eu gostaria de falar, se a pessoa hoje em dia, se a população hoje em dia de Divinópolis está dando chilique, bota um reflexo aqui dentro, aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê os 17? Essa é a palavra, pessoal. Então, ou seja, trouxe meu projeto, depois de estar à disposição para qualquer um dos 17 querer me procurar, lá na portaria da Câmara Municipal, tem o meu contato. É de graça, é para o povo, para o povo divinopolitano, visando as entidades, os CMEIs, aqui de Divinópolis, porque quem já sofreu, quem já passou fome, quem já comeu no café da manhã farinha de mandioca com açúcar, já passou fome aqui dentro de Divinópolis, sabe o que que é ver um desperdício hoje de materiais esquecidos dentro do estabelecimento. Então, seja, pessoal, essas são as minhas palavras. Qualquer coisa, a gente está à disposição, viu, gente? Qualquer um dos 17 aqui, tá? Estou à disposição. Isso aqui é visando hoje para amanhã. Na humildade e na simplicidade, é uma coisa que eu sempre falo, ok? Boa tarde para todos vocês aqui. Gostaria muito que depois, que os 17... procurasse também, tá bom? Os 17, não é só os que estão aqui representando aqui hoje, não, tá bom? Até mais com vocês aí. Boa tarde a todos aí.
Presidente, para a ordem.
Nós agradecemos, Adalto, pela
trazer esse projeto. Eu tenho certeza que já deve ter algum vereador, ou se não todos, né, que tenham vontade de conhecer realmente o que é esse projeto. Então, se algum vereador tiver disponibilidade e quiser conhecer o projeto, procura o Adalto, que falou que vai ficar aí na nossa casa.
Sr. Presidente, até mais pela tarde. Ordem.
Pela ordem, Sargento Elton.
Sr. Presidente, eu gostaria de pedir autorização do senhor, juntamente com todos os vereadores presentes, para 10 minutos para uma reunião ali, para me poder explicar melhor o projeto, para aqueles que têm dúvidas.
Questão de ordem, Sr. Presidente.
Questão de ordem, Edson.
Sr. Presidente, eu queria agradecer a presença do Tribuno Adalto. Queria agradecer a presença do Tribuno Adalto, que vem trazer uma contribuição nessa casa. Mas, em nome da verdade, eu achava que a mesa diretora ia de uma forma responsável, legal, esclareceu mesmo. Essa casa já fez. Essa casa criou, no primeiro ano dessa legislatura, um projeto de autoria desse vereador, onde qualquer cidadão pode liderar um projeto de lei. Agora, nós temos que ver ciência, você como é formado em ciência política, eu sou pós-graduado em política, nós temos que saber a alma do seu projeto. Se for um anteprojeto, você poderia encaminhar para os 17, que a gente conhece seu caráter, sua índole. Mas se for um projeto que não requer do legislativo, que seja encaminhado direto para o executivo, pela natureza. Mas, só te comunicando, essa casa já brindou a democracia de Monopolitana, todos os vereadores votaram e qualquer cidadão hoje pode interferir na vida pública de Monópolis, liderando um projeto de lei.
A pedido do vereador Sargento Elton, eu suspendo a reunião por 10 minutos para que a gente possa escutar do Sargento Elton o projeto que vai ser votado nessa tarde de hoje.
Parou aonde, hein, já? Mas já falou das relatórias de comissões, não, né?
Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo o vereador que manifestar, eu passo a palavra livre para os seus devidos pronunciamentos. O primeiro vereador é o vereador Josafá. Vereador Matheus Costa.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Ah, você está aí. Desculpa, porque eu não te vi, porque o lugar do senhor é ali, né? Mas seja muito bem-vindo aqui.
Boa tarde,
palavra, vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que não assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde hoje, em nome de Deus. E comemorando, né, essa luta ali para o trânsito do bairro Afonso Pena, que a gente tem trabalhado, que cada região, cada bairro tem aquele tendão de Aquiles, aquele problema que a gente se compõe a estar trabalhando para resolver. E o do Afonso Pena é o trânsito. O trânsito, aquele trânsito indiano, está com seus dias contados, graças a Deus, a gente está conseguindo duas vitórias grandes ali. A faixa de matar pedestre, ex-faixa de matar pedestre, né, graças a Deus, vai ser retirada agora. O que estava acontecendo, é bom esclarecer, tirando um pouco ali, vamos dizer assim, da culpa da CETRANS, estive com o Lucas várias reuniões, com o Valdo e também com o Marcelo, o atual secretário. A CETRANS, o ano passado e esse ano ainda, não tem dotação, não tem como estar fazendo o avanço de passeio para fazer as faixas elevadas. E, mediante isso, ano passado não conseguimos fazer essa faixa elevada ali na rua 7 de setembro, cruzamento com a São Sebastião. E, semana retrasada, estive com o Marcelo e ele se propôs, se nossa associação, juntamente com a comunidade, conseguisse fazer esse avanço de passeio, ele se comprometeu em estar fazendo a faixa de pedestre, aquele recapeamento no cruzamento e colocar também aquele sinal que fica ali, semelhante ao que tem ali na 1ª de junho. Então, mediante esse desafio, a gente reuniu com a Associação de Moradores do bairro Afonso Pena, nosso presidente Alexandre Paganotti, e buscamos parceria fizemos uma parceria ali, e amanhã, sexta-feira, já vai ser entregue esse avanço de passeio. Queria estar agradecendo ali o Delei, o Vanderlei, né, do Varejão João Bosco, que custeou a mão de obra, foi por conta dele ali, o Ladriforte, que doou 14 metros de ladrilho Copacabana para estar recompondo ali, e o nosso presidente Alexandre Paganotti, que correu atrás também junto com esse vereador para estar juntando ali o resto do material. Então amanhã, se Deus quiser, o Lucas estará conosco lá no bairro Afonso Pena, entregando e dando o ok para que em breve, diz que em 15 dias, já dá ordem de serviço para fazer o trabalho lá de recapear aquele cruzamento e fazer a tão esperada faixa elevada. Então acabou a faixa de matar pedestre, graças a Deus, se Deus assim permitir, a gente vai estar comemorando essa vitória ali junto com a população do Afonso Pena. E está bem adiantado, queria estar aqui jubiloso com o povo do Afonso Pena e toda a região, está bem adiantado as negociações com os proprietários dos imóveis ali da rua 21 de abril, teve uma reunião ontem com dois proprietários para estar fazendo as permutas, para, se Deus quiser, abrir a 21 de abril, e essa vai ser a redenção do trânsito do Afonso Pena ali. É a solução que a gente há vários anos vinha buscando, né? E graças a Deus já tem o decreto foi feito o ano passado pelo prefeito Galileu, que coloca como utilidade pública aquela faixa. Agora já está sendo feita as negociações com os proprietários. Tive a alegria de participar com vários deles, eles estão assim bem favoráveis, aceitando as permutas, e se Deus quiser, este ano tem a realização desse sonho. Foi contado história, agora está sendo feito uma verdade ali. Então, parabéns a todos ali, graças a Deus vai dar certinho. Senhor presidente, queria falar também da minha ida a Belo Horizonte ontem. Tive duas reuniões, uma no gabinete do deputado Fábio Avelar, para tratar com ele a questão da 050. A 050 que, acredito que em 15 dias, toda a faixa superior já vai sendo entregue, as trincheiras da Ibirité começa a ser mexida agora, a parte ali do Alvorada, aquele trevo do Alvorada, vai ser começar sábado agora, já vai ser passado para cima, e vai começar a mexer ali naquela parte de baixo. Então a gente está feliz com isso, e está marcada a reunião dia 4, para definir a questão ali da água pluvial e também da pavimentação da Maria Pinto ali no Candelária, Jardim das Oliveiras, que está entravado ainda. Essa reunião de suma importância vai ser com o secretário Marco Aurélio e também com o Felipe Melo, e juntamente com o deputado Fábio Avelar e este vereador. Tive também, posteriormente, ontem lá em Belo Horizonte, uma reunião no gabinete do deputado Cleitinho Azevedo, do Cidadania. Estive com ele lá, ele não pôde me atender, mas o Silvio França confirmou a agenda com o secretário estadual de saúde, para estar trabalhando a questão das nossas cobranças, que é os repassos para Divinópolis. É um papel do deputado cobrar do secretariado, e em especial deste governo, do Zema, o repasse que é de direito. Então nós estamos pleiteando lá duas verbas, uma para reformar e ampliar a antiga escola Padre João Bruno, onde vai estar abrigando o PSF, e também ali no bairro Primavera, onde é caótica as acomodações do PSF ali do Primavera, que atende toda aquela região, um absurdo o local de trabalho onde aquele pessoal atende, os médicos ali, é a mesma coisa de estar atendendo debaixo do pé de manga, muito triste. Então a gente está com um projeto pronto, com planilha de custo, aguardando esta verba do governo do estado, que é dever dele. Então, dia 4 também, 11 horas, reunião com o deputado Cleitinho e o secretário de Estado da Saúde, para estar buscando essa viabilidade ali. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nós que agradecemos, nobre vereador, e passamos a palavra agora para o próximo vereador inscrito, o vereador Matheus Costa.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, público que nos visitam. Cumprimentar aqui a imprensa, no nome da Amanda, do Portal Gerais e a toda a imprensa que nos acompanham através da TV Câmara. E é sobre a imprensa mesmo que eu quero falar agora, porque eu fui muito infeliz em uma colocação que eu fiz na última reunião. Eu gostaria de ler então aqui essa errata para que eu não erre novamente, né? Gostaria de iniciar hoje o meu pronunciamento corrigindo uma colocação equivocada da minha parte na última reunião ordinária, onde eu me referi a um órgão oficial da prefeitura, o que é realmente verdade. Nós todos sabemos aqui quem é o órgão oficial da prefeitura, até por questões familiares, né? Todos nós sabemos aqui. Mas eu me referi a esse órgão que mais tarde começou de uma maneira antiprofissional e antijornalística a publicar manchetes totalmente diferentes do seu conteúdo, de suas matérias. E, continuando, mas pela colocação na frase, algumas pessoas interpretaram que eu generalizei toda a imprensa. Reitero que essa não foi a intenção e que respeito e o apoio ao trabalho lícito da imprensa de Divinópolis, que sem vocês, minha voz nessa tribuna e nas redes sociais não ecoaria tão forte. Mas repudio matérias compradas e imprensas totalmente tendenciosas. Todos nós sabemos quem é e você de casa também sabe. Eu quero só pedir aqui, por favor, no plenário, um silêncio, porque está desconcentrando aqui, não é boa. Por favor, se vocês quiserem, conversa no corredor, no plenarinho, está me desconcentrando. Quando eu estou aqui no plenário, eu não converso. Lá atrás eu converso com todo mundo. Mas, por favor, peço, porque eu não tenho um intelectual tão avançado assim para conseguir conversar, pronunciar aqui enquanto está todo mundo conversando. E eu quero repetir aqui a frase que foi, de uma maneira até engraçada, capturada pela live do presidente Jair Bolsonaro, do general Heleno: não podemos aceitar esses caras chantageando a gente o tempo todo. Foda-se. Foi a frase capturada da live do presidente que gerou um rebuliço, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestou, irritadinho. Rodrigo Maia também irritadinho, Botafogo, né, da lista do Odebrecht, ficou irritadinho. E só que aqui em Divinópolis, vereador Edson, essa chantagem é o contrário. É do executivo para o legislativo. Nítido, nítido, em várias situações nessa casa. Então eu destaco que precisamos nos atentar. E eu clamo a todos os vereadores aqui: não vamos cair na chantagem do tapa-buraco, da patrol, do asfalto de 2 centímetros em cima de calçamento na época de eleição, a chantagem dos cargos. Não vamos aceitar chantagem. Vamos dar um foda-se quando for preciso. Porque nós estamos aqui representando é a população. E foda-se o prefeito. Foda-se as chantagens desse executivo. Repito aqui, respeitosamente, a frase do general Heleno, hoje ministro do governo Jair Bolsonaro. Agora eu trago aqui a pauta que trabalhei e estudei para essa reunião. É sobre o Ministério do Trabalho, especificamente os fiscais, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, presidente. Protocolei no gabinete do deputado Cleitinho Azevedo, deputado federal Fabiano Tolentino, um pedido de audiência pública para nós tratarmos os excessos dos fiscais do Ministério do Trabalho em Divinópolis. Muitos excessos. Ao invés do município, o Estado e a Federação não ajudar, eles estão atrapalhando o trabalho, os empreendedores da nossa cidade, principalmente na área da confecção. E eu gosto de falar do que eu domino. Eu não gosto de dar palpite aqui. Todos sabemos aqui, já disse em outras reuniões, minha família trabalhou durante 35 anos na área da confecção. 35 anos. Fui criado no meio de malha em cima de mesa de corte. Sei o que eu estou falando aqui. Esse município não tem nada para confecção. Nada. Eu acho que o secretário da pasta, eu acho que nem sabe modificar uma confecção. Principalmente a produção da confecção. Porque a lojinha aqui é muito, muito fácil visitar. O difícil é o que está por trás. A costureira, a estilista, a bordadeira, a facção. Então eu falo aqui agora diretamente aos confeccionistas que estão sendo perseguidos pelo Ministério do Trabalho. São 6 fiscais. Covardemente estão multando os confeccionistas. Nós tínhamos 1.500 confecções em Divinópolis, nos tempos de ouro da confecção. Hoje, nós temos 400, 200 querem fechar. E o Ministério do Trabalho ajudando a botar fogo na falência desses empresários. E Divinópolis é muito ingrata com o setor da confecção. Porque Divinópolis é conhecido nacionalmente como a cidade da moda. E infelizmente o setor tem acabado. Por falta de políticas municipais, estaduais e federais. Aqui nessa casa, agora tem um vereador do setor confeccionista. E eu tenho buscado apoio com o deputado Cleitinho, deputado Fabiano Tolentino. Vamos ter uma audiência pública para tratar sobre os excessos, a covardia que os auditores fiscais estão fazendo nas confecções de Divinópolis. Essa audiência pública vai acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E esses fiscais recebem 25 mil reais por mês para ajudar a fechar a porta. Vereador Roger, tem relatos de situações onde o funcionário está com todo o EPI, tudo. E o fiscal chega e fala assim, eu quero a nota fiscal aqui dessa bota. O EPI está correto, é que é a nota fiscal da bota, de 5, 10 anos. Chega e está com a multa, 3 mil, 5 mil, 10 mil, não sai do bolso deles, né? Tem um rei na barriga, concursado, são os barra pesada, não pode ser mandado embora. Pode fazer a merda que foi, não pode ser mandado embora. Auditores fiscais do Ministério do Trabalho, vocês vão parar de fazer covardia com os confeccionistas e com os empreendedores de Divinópolis. Vamos bater pesado em cima de vocês. Vocês têm que ajudar, é orientar, é notificações construtivas, educativas, não é punitivas não. Vocês estão parecendo os agentes da Cetrans, não sabem conversar, o negócio deles é canetinha e falar assim, procure seus direitos. Vocês são semelhantes aos agentes da nossa Cetrans. Informo a todos que os deputados estadual, Cleitinho e o Fabiano já deram um ok. Estamos só aguardando o retorno da data dessa audiência pública para tirar essa situação a limpo. E eu clamo ao executivo dessa cidade que tem um projeto sólido de apoio aos confeccionistas dessa terra que é conhecida no Brasil e no mundo inteiro como a terra da moda, cidade polo da moda. Não vamos ser ingratos, mais 2 minutos, senhor presidente. Não vamos ser ingratos com esse setor que fez tanto por Divinópolis, que pagou tanto imposto nessa cidade, e agora está sendo esquecido e perseguido pelos órgãos que deveriam apoiar. Muito obrigado a todos e boa tarde.
Nós que agradecemos, novo vereador. Eu acho, só uma opinião do vereador Ademir, não do vice-presidente, mas eu acho que essa audiência pública deveria ser aqui em Divinópolis, né? Eu acho interessante, interessante. Passo a palavra agora ao outro vereador inscrito, ao vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente em exercício, vereador Ademir, colegas vereadores, pessoa, vereador Raimundo Nonato. Hoje tem aí um brilhante projeto de lei a ser votado, vai ter todo o nosso apoio, nosso voto favorável, com certeza. Já estudamos o projeto, vereador agora aqui, que humildemente sempre vem aqui, pede voto a voto em seus projetos. Vereador Raimundo Nonato, a todos que nos acompanham em casa, do trabalho, de onde quer que estejam, através do sinal da TV Candidez, pela TV Câmara, enfim, também pelas plataformas digitais. Senhor presidente, gostaria aqui também de cumprimentar, vejo que faz presente aqui no nosso plenário, acompanhando essa reunião, caro Rômulo Rominho, presidente da DIMA, Associação Divinopolitana de Motoristas de Aplicativos. Rominho, que esteve aqui conosco praticamente todo o ano passado naquela luta constante quanto à flexibilização das leis para os motoristas de aplicativos. E hoje quero comentar aqui que temos um projeto para ser votado também nessa casa, projeto de lei CM 112/2019, alterando, né, a lei de 4 de dezembro de 2019, a lei a qual eu sou autor, na questão do transporte remunerado individual de passageiros, ou seja, os motoristas por aplicativos. É o projeto de autoria do vereador Renato Ferreira, onde passa a proibir as viagens compartilhadas. Inclusive, nós sabemos que a primeira preocupação foi dos donos de empresas do transporte coletivo. Primeiramente, fui procurado por donos. Eu, de primeira, já dei a negativa. Que aqui, se eu estou aqui na Câmara, eu represento a maioria, represento o povo. É do povo que eu tive que perguntar. Eu era contra, porque eu não sou motorista de aplicativo, eu não vivo essa necessidade. Mas depois de conversar com diversos motoristas, com a própria categoria, com seu representante legal e com a associação que se faz hoje representada, não viram nenhum problema, porque até então, vereador Renato Ferreira, a viagem compartilhada é hoje um empecilho para muitos. E tem aquele fator segurança, que o senhor também já havia me explicado, e aqui a gente sempre num bom consenso, independente de às vezes estarmos de lados diferentes, não é sempre também diferente do que muitos pensam, porque às vezes o pessoal acha que dentro da Câmara a gente só fica brigando, que é base oposição, que todo mundo quer destruir todo mundo, e não existe isso. Não existe isso. Vereador Renato Ferreira, primeira coisa, quando ele protocolou o projeto, ele me procurou para falar: Roger, tem uma necessidade aqui. E assim, assim. Então, eu vi aqui, perguntei aos motoristas e hoje não vejo nenhuma dificuldade de votar esse projeto, diferente de alguns outros que criam aqui diferentes interpretações. Então, vimos aqui, se o motorista de aplicativo que depois, que não procurou a Câmara, não tem depois que esse projeto aqui for aprovado, e hoje ela já não existe, não tem disponível, né, no aplicativo hoje aqui na nossa cidade, de acordo com o que já sabemos, não tem. Mas em outros lugares tem e aqui pode ter futuramente. Então, se já estiver proibido, aliás, por lei, então não tem como, isso aí impossibilita. E também no fator segurança, né, gente, que é tão comentado hoje. A questão da viagem compartilhada é muito complicada. Você está ali no carro, outra pessoa que você não conhece entrar, ou seja, isso abre brecha para assaltos. Então, anteriormente, quando era interesse de terceiros, que eu sei que donos de empresa, transporte coletivo, eles não estão preocupados com segurança minha e sua, não. Estão preocupados com o lucro deles. Então, quando fui procurado, minha negativa, de primeiro, falei: não, eu quero ouvir a classe. E nisso, né, também acredito que preocupados, os motoristas nos procuraram e também não viram nenhum tipo de problema. Agora sim, estamos de ok, estamos de acordo para votar aqui esse projeto. E falando dos motoristas e aplicativos, vimos aqui, depois dessa lei nossa que foi sancionada no dia 4 de dezembro, muitos motoristas, mais 60%, já estão regularizados, de acordo com o coronel Marcelo Augusto, secretário de trânsito. Agora, os motoristas que já se regularizaram, ficou caro, pedem para que seja intensificada a fiscalização. E também, em contrapartida, eles esperam ter algum benefício, agora estando, rodando, de acordo com as necessidades do município e da lei que nós aqui tentamos, de todas as formas, flexibilizá-la e ficar fácil para esses motoristas. Ou seja, antes os veículos tinham que ter no mínimo de 7 anos de uso, 5 anos, né, nos casos de 5 a 7, discutimos várias coisas aqui, pendências, estava pedindo aqui, era praticamente para você ser motorista de aplicativo, você estava como se você estivesse abrindo uma empresa em Divinópolis. Foi complicado, foi turbulento, né, toda aquela discussão, mas que graças a Deus, que bom que deu certo. E hoje o aplicativo ajuda muito em eventos. O próprio secretário já se manifestou favorável, inclusive, em providenciar os pontos de paradas dos aplicativos. Eu preocupo muito também com essa situação, que além de deveres, esse cidadão que hoje virou motorista de aplicativo, pelo fator desemprego, ou qualquer que seja, ele que tenha outro emprego e leve o aplicativo aí para contribuir com a mobilidade urbana da cidade como uma fonte de renda extra, ele também tem que ter aqui seus benefícios. E esses pontos de parada, de acordo com o secretário de trânsito, primeiramente, a própria Dima teve uma negativa. Então, lá de trás, nós já levantamos esse assunto muito anteriormente com a questão dos pontos de parada. E hoje é um benefício que pode virar realidade muito em breve. Então, nós temos aqui que agradecer a sensatez que teve o secretário de trânsito, toda a equipe, o corpo diretivo da CETRANS, assim como também os motoristas de aplicativos que continuaram firme nessa luta, e fico aqui muito feliz por ainda a classe confiar em mim, porque sabe que estive com eles desde o início. Então, os motoristas de aplicativo ajudam muito, e agora a gente pede essa sensatez da CETRANS, porque é difícil hoje, por exemplo, na 1º de junho, o aplicativo é acionado ali, é complicado você parar em qualquer lugar, e corre risco, muitas das vezes, o quê? De ser multado. Então, fica aqui o nosso respeito, e que essa classe sempre conte comigo, conte aqui com a Dima, associação representada, tendo ou não aqui sempre ajuda dessa casa, muitas das vezes em momentos que não foram tão confortáveis, mas os motoristas de aplicativos sempre podem contar aqui com esse vereador que sempre que foi acionado, procurado, ficou do lado deles. Ou seja, do lado da maioria do povo da nossa cidade que precisa da mobilidade, como o próprio secretário falou. Hoje eles preferem ajudar o motorista de aplicativo, que agora nesse caso está regulamentado. Por quê? Hoje ele ajuda muito, ele tira veículos das ruas. Ele tira, né? Então, hoje, um motorista de aplicativo na rua, trabalhando durante um período festivo da cidade, ele está tirando, no mínimo, 5 outros carros que estariam se deslocando daquela festa, congestionando o trânsito, congestionando porta de parques de exposições, dentre outros eventos. Senhor presidente, gostaria também de falar aqui da cota básica. Em 2017, fui autor aqui de um projeto que flexibilizou o pedido da isenção, trazendo aqui, baixamos, né, nesse projeto, a necessidade do reconhecimento de firma. Antes as pessoas tinham que ir em cartório. Se a pessoa está pedindo cota básica, é porque ela já não tem condições de pagar. Se ela tem direito, ela não tem, ou não tem condições. Então, antes, por exemplo, uma pessoa casada, que é dona do imóvel, tinha que reconhecer firma do marido e da esposa. Juntos, isso totalizava quase R$50 no pedido de cartório, no pedido aí do reconhecimento de firma no cartório. Para mim, foi uma tremenda babaquice que fizeram no governo passado, aqui dentro dessa casa, e foi aprovado, mudaram lá a lei, que tinha que passar no cartório. Para mim, isso só beneficia o dono do cartório, porque você já tem todos os documentos, você já prova que você mora na sua casa. E nós retiramos todos os vereadores, os 17 aqui, votamos favoráveis, e tivemos então a felicidade de aprovar esse projeto. E agora, início de ano, muitas pessoas procuram essa questão aqui da cota básica na nossa casa. Então é importante se ressaltar, para ter direito à cota básica, um imóvel de até 150 metros quadrados, ser proprietário de apenas um imóvel, não pode ter mais de um imóvel no seu nome, a renda máxima de 2 salários mínimos ou a renda familiar não pode passar de 3, e no caso de quem é autônomo, tem um formulário, essa pessoa vai preencher esse formulário, tá? Nos próprios gabinetes aqui, todos os vereadores acreditam que já tem esse formulário de autônomo, e cada vereador pode atender muito bem quem for procurado. Eu deixo meu gabinete aqui à disposição, se você se enquadra aqui nesses direitos da cota básica, ou tem alguma dúvida, pode ficar atento, ligue no nosso gabinete, vem até a Câmara, o gabinete do vereador Roger está à disposição no 2102-8280, 2102-8280, ok? Pode ligar aqui ou nos procurar diretamente, seja também através das redes sociais, em todas as redes sociais, Roger Viegas, que estamos à disposição. Então, esse projeto que veio para beneficiar e tirar essa necessidade da pessoa ter um encargo a mais, se o IPTU. Lembrando também que é importante para você ter direito à isenção do seu IPTU não pode sequer ter pagado uma parcela, né? Você que já pagou uma parcela, infelizmente, perde o direito da isenção da cota básica, só vai ter direito a partir do ano que vem, de 2021. Para você que ainda não pagou nenhuma das parcelas do seu IPTU, fique à vontade para procurar aqui se você enquadra nesses direitos da cota básica. Imóvel até 150 metros quadrados, ser proprietário de até um imóvel, renda máxima de 2 salários mínimos, renda familiar não pode ultrapassar os 3, e no caso de autônomo, é só preencher aqui um formulário declarando aí a sua posição de autônomo no mercado, ok? Então fiquem sempre aí à vontade para nos procurar. Senhor presidente, só para concluir aqui a nossa fala de hoje, sei aqui que nos restam apenas 2 minutos, então eu já te peço aqui a conclusão. A suplementação de 50 mil que votamos aqui recentemente para a construção do poliesportivo, do complexo poliesportivo do bairro Planalto. O senhor presidente sabe dessa importância, inclusive também é um representante legítimo ali da sua boa votação naquela região. E a gente sabe que o complexo esportivo do Planalto, diferente aqui de muitos, que muitos pensam aí fora, é também um importante empenho do deputado federal Domingos Sávio, que começou ainda no mandato passado, começou a ser construído no mandato do prefeito Vladimir. Sabemos também aqui do ex-vereador Periquito, comentando aqui também, né, fazendo jus do empenho do vereador Periquito que ele teve aqui. E hoje é uma realidade para a nossa cidade, vai ser inaugurada a partir das 18 horas, a qual eu desejo todo o sucesso e que realmente a comunidade possa usufruir. Eu, como vereador, me coloco à disposição da Secretaria de Esportes, do governo dessa cidade. Votei favorável, assim como todos que estavam presentes aqui no dia da suplementação. Muitas das vezes até falas injustas que vêm do governo da cidade, falam que a gente está aqui contra tudo. Não foi. Eu analisei o projeto e fui um dos aqui que defendi e votei favorável. Só com essa suplementação, esse poliesportivo pode ser acabado agora e está sendo entregue hoje. Desejo todo sucesso e que esse vereador está aqui à disposição. Inclusive, temos aqui hoje professores de judô na nossa cidade que já estão, inclusive, já são adeptos a darem aulas de judô de graça lá no poliesportivo do complexo do bairro Planalto. Inclusive, hoje também fui procurado por um professor de escolinha de futsal, o do Juventus, que também é um projeto totalmente social, sem fins lucrativos, que já se disponibilizou. Ou seja, tem gente querendo ajudar e agora nós temos lá o complexo pronto para ser usado. Então, vamos unir o útil ao agradável, a cidade é que vai ganhar com certeza. Então, desejo todo sucesso e graças a Deus, ainda nesse mandato, esse complexo está sendo inaugurado. Quem ganha é a população. Viva o esporte, viva a vida. Com certeza, muitos jovens e pessoas de todas as idades sendo beneficiadas. Senhor presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje. Meu muito obrigado e até a próxima.
Nós agradecemos ao nobre vereador pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala hoje cumprimentando meus amigos, ex-companheiros de trabalho, gostaria até que filmasse eles em plenário, né? Pessoas, né? Trabalhadores, agentes socioeducativos, né? E pouca gente, senhor presidente, conhece o trabalho dentro de uma cadeia, dentro de um sistema socioeducativo, né? Eu estive lá 7 anos e trabalhei junto a essas pessoas, está ali o Cássio, o André, o Matheus, Rogério Tadeu, o Clóvis, Gustavo, pessoal, onde, igual falei, muita gente não conhece o trabalho ali de um agente, né? Só quem passa ali o dia a dia sabe o que é o trabalho de um agente socioeducativo e um agente penitenciário. Lidar com presos, lidar com cada pessoa com um tipo de comportamento agressivo ou não, né? Isso tem uma demanda psicológica muito grande. Essas pessoas são verdadeiros guerreiros e estão aqui hoje, né, fazendo uma reivindicação. Logo após os trabalhos, eu vou sentar com o vereador Sargento Elton para poder pegar a demanda desses agentes, né, e tentar resolver e ajudar e apoiar esses verdadeiros guerreiros. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui o vereador Josafá Anderson, que não fica parado. O Josafá tem uma dificuldade, ele vai, retorna e tenta uma solução.
E no mesmo rastro dele também, nós vamos copiar, né, nesse sentido, para tentar levar melhoria para a comunidade. Desde 2018, né, o senhor prefeito autorizou fazer algumas passarelas elevadas no nosso município. Em 2017, eu apresentei um anteprojeto pedindo que todas as escolas fossem sinalizadas, né, e com a passarela elevada. Hoje, lá no Nossa Senhora das Graças, a escola Gonçalves de Matos, desde 2018, já foi autorizado, vereador César Tarzan, vereadora Adair, que também é da região, está lutando por essa passarela elevada. E hoje nós tivemos notícia da CETRANS que a empresa que faz esse serviço não está fazendo o avanço de passeio. Então o Josafá, na região dele, ele conseguiu um parceiro que vai fazer esse avanço de passeio para a CETRANS poder realizar essa passarela elevada. Então aqui, nós também não vamos ficar de braço cruzado, nós vamos atrás de parceiros para tentar resolver o problema daquela escola ali, que é muito grande. A gente tem medo, porque a Brigadeiro Cabral é uma pista que tem muito movimento. Se Deus abençoar, né, com esse recapeamento que vai sair agora, a Brigadeiro Cabral vai receber, né, um asfalto novo, levando ainda mais o trânsito pesado, o trânsito corrido que é ali. Então nós já vamos antecipar isso. Vou procurar também o vereador Adair Otaviano, se ele topa a gente correr atrás de uma parceria para poder realizar essa passarela elevada o mais rápido possível. E falando nessa parceria, nós vendo o sofrimento da zona rural, ver aqui o nego gritando nessa tribuna todos os dias também, nós fomos no Ferrador, fomos no Cogo do Paiol, estivemos lá no Buriti também, né, e estamos vendo a situação ali de alguns trechos na nossa estrada da zona rural. Então nós fizemos uma parceria onde nós conseguimos alguns caminhões com escória, né, e aqui eu quero falar com o Grilo, a estrada indo para o bairro do Grilo, Jaquim da Perna Dura ali, perto do Toninho Gregório, né, hoje eu já entrei em contato com o secretário de agronegócio, onde nós vamos precisar dele, somente a reta ou a patrol para poder espalhar o cascalho ali, né, na estrada indo para o bairro do Grilo. Né, e também, depois do bairro São Bento, a estrada antiga de Carmo do Cajuru, nós vamos direcionar os caminhões de cascalho para lá, num trecho pequeno, onde que precisa, né, que o morador Guimba, que liga quase todos os dias, num desespero, porque ninguém quer pedir favor não, seu presidente. Quando a pessoa liga para um vereador, liga para um prefeito, é porque realmente eles estão precisando. Eles precisam vir na cidade, trazer, né, as coisas que eles produzem na roça, e ficam praticamente ilhados. Né? Então, com essa parceria, nós vamos mandar os caminhões de escórias para lá, nesse trecho onde eu falei, e peço ao secretário de agronegócio, Wilton Aguiar, né, essa parceria de, pelo menos, mandar a reta escavadeira para poder espalhar esses cascalhos nesses trechos. Segundo ele, falou, me garantiu que na quarta-feira eu posso estar entrando em contato com ele, que na quinta ou sexta-feira ele vai reservar a máquina para a gente poder fazer esse serviço para a zona rural aí da nossa cidade. E aqui, senhor presidente, na minha fala da reunião passada, eu trouxe aqui uma demanda de pais de alunos, pais de crianças que aguardam uma vaga no CEMEI, ali no Anália Nogueira, ou no CEMEI Nossa Senhora das Graças. Moradores do Nossa Senhora das Graças e também do bairro Antônio Fonseca. Né, nós estivemos em contato com a direção do Anália Nogueira, onde existe duas salas ociosas na parte da manhã, e no CEMEI Nossa Senhora das Graças existe uma sala ociosa na parte da manhã. Amanhã, às 14h30, estarei com a Vera Prado, onde ela já sabe dessa pauta, e disse que a lista de espera vai atender um CEMEI Nossa Senhora das Graças ou o Anália Nogueira. E se Deus abençoar, nós vamos conseguir sim levar mais uma turma para poder aliviar os pais ali do bairro Nossa Senhora das Graças e Antônio Fonseca, abrindo mais uma sala no CEMEI Anália Nogueira ou no CEMEI Nossa Senhora das Graças. Tendo em vista, senhor presidente, eu sempre falo aqui que a região sudeste não existia um CEMEI de tempo integral, né, e depois da nossa luta em 2018, a partir de 2019, o CEMEI Anália Nogueira hoje atende uma turma de CEMEI de tempo integral para aqueles pais que precisam deixar as crianças no CEMEI bem segura. O CEMEI Anália Nogueira, que é referência na nossa região, Nossa Senhora das Graças também, é um CEMEI que é muito procurado, porque são professores e a direção estão de parabéns pela a qualidade que elas dão ali para os professores trabalhar e aquelas crianças que estudam ali nesse CEMEI. Então os pais podem me procurar aqui, é uma lista mais ou menos de 22 alunos que estão na lista de espera, né, que nós vamos amanhã levar essa demanda e, se Deus quiser, abrir mais uma turma no CEMEI Anália Nogueira ou no CEMEI Nossa Senhora das Graças. Aqui, senhor presidente, quero também falar de um assunto que está tomando conta da nossa cidade nesses últimos dias. A tal usina de asfalto. Deputado Cleitinho, né, meu amigo pessoal, o senador Carlos Viana, quando esteve em Divinópolis, nós tentamos juntos também, né, e o prefeito Galileu. A gente está meio que sem entender o que está acontecendo, o porquê de não aceitar, até eu acho que o líder do governo vai pronunciar nesse sentido também. E aqui, senhor presidente, eu confesso que também não entendi, que eu vi um vídeo do deputado Cleitinho, junto com o Galileu, né, entrando em negociação para trocar o objeto, né, em vez da usina de asfalto, vir caminhão, vir máquinas, que o prefeito entende que nesse momento seria melhor para Divinópolis. Mas o vídeo do senador, a gente viu que não pode ser mudado o objeto. E, na minha humilde opinião, acho que o prefeito não pode recusar a usina de asfalto na nossa cidade. Mesmo com a justificativa que vai, em pouco tempo, vai ficar parada, né? Eu vi o deputado falando que às vezes pode vender o serviço para outros municípios, e se não pode ou se pode, nós temos que discutir isso em transparência com a população, sem gravar vídeo escondido, sem um falar do outro, porque aqui, quando eu quero resolver uma coisa, e mais uma vez eu quero citar o Josafá Anderson, porque a gente conversa muito sobre isso, porque toda secretaria que a gente vai, um põe a culpa no outro, outro coloca em outro, e a gente fica rodando em círculo. Nesse sentido, quando a gente tem que resolver, coloca todo mundo numa mesa redonda, chama a secretaria X, a secretaria Y, coloca todo mundo e ninguém joga a culpa para cima do outro. A gente sai dali resolvido. Então, se está tendo essas desconversas, um fala uma coisa, outro fala outra, é hora da gente sentar, senhor presidente, chamar o senador Carlos Viana, deputado Cleitinho, mais dois minutos. Deputado Cleitinho, senhor prefeito, a secretaria, a equipe técnica da prefeitura que fala, né, que a usina de asfalto vai ser um elefante branco, para poder explicar, e uma reunião aberta para a imprensa, para a população poder participar e trazer a verdade. Porque a gente vê o prefeito falando uma coisa, o deputado tem um alcance enorme. O deputado, em um vídeo, ele fala para 1 milhão de pessoas, né? E ele fala uma coisa, o prefeito fala outra, o senador já vem com outra coisa, porque eu vi o vídeo do deputado Cleitinho concordando que com os 28 milhões que vai ser destinado para a pavimentação da nossa cidade, que a demanda de tapa-buracos vai ser bem menor e que às vezes a usina de asfalto, né, possivelmente tornará em pouco tempo um elefante branco. Então isso nós temos que discutir em reunião. Nós somos políticos, nós não podemos ficar, um grava um vídeo do lado, outro grava do outro. O que nós temos que levar para a população é resolver os problemas para elas. Né, então, eu convoco aqui, eu chamo, eu peço para que vamos fazer uma reunião na mesa redonda com o dono da emenda, que é o Carlos Viana, o senador, com a pessoa que pediu a emenda, que é o deputado Cleitinho, com o prefeito que tem que receber a emenda, porque, na minha humilde opinião, se não tem como mudar o objeto, né, 1,5 milhão de reais, uma usina de asfalto, nós não podemos deixar perder, senhor presidente. Mesmo que for virar um elefante branco, a gente tem que trazer para a nossa cidade e tentar usar o mais possível, porque infelizmente as nossas ruas estão um caos, né? Eu acho que 28 milhões de pavimentação
Muitas vias vão receber o recapeamento, e aqui eu falo assim sempre, que a Avenida Ayrton Senna, Brigadeiro Cabral, a Rua Bolívia no Nações.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento. Eu gostaria que o secretário assumisse o meu lugar aqui para que eu possa usar a tribuna.
Boa tarde a todos e passamos a fala agora ao vereador mais votado dessa legislatura e vice-presidente dessa casa, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo, uma boa tarde aos meninos socioeducativos aí, né, que estão aí reivindicando. Tenho certeza que o seu representante aqui, César Tarzan, e também o nosso chefe em segurança pública aqui da Câmara de Vereadores, Sargento Elton, né, possa solucionar o problema deles. A gente sabe que é importante e que é conversando que a gente se entende. Quanto à usina de asfalto, eu acho que a gente está faltando alguma coisa nesse ponto, né? Conversar para a gente se entender. Por quê? Porque hoje, no meu entender, o problema mais sério do governo municipal é essa buraqueira. Aí a gente ganha lá uma usina e a gente não vai usar a usina. Por que que não vai usar? Nós precisamos de sentar, conversar, diminuir o tamanho, a capacidade dessa usina, se tem jeito, se não tem. Porque eu acho, a meu ver, né? Essa usina seria de grande valia para a gente acabar com esse asfalto velho, com esse asfalto podre, que tanto tem prejudicado a todos os divinopolitanos. Nós somos chacota por aí. Vem essas pessoas fazer stand-up aqui em Divinópolis, vem as pessoas participar de shows de comédia, aí fica fazendo comédia. Às vezes a gente está lá porque a gente gosta, até tem um menino meu que faz stand-up, aí você vai no show para ver o stand-up, está lá os caras fazendo comédia com a nossa cidade. Não é? Difícil. Então a gente sabe que Cleitinho está correndo atrás, o deputado Cleitinho está correndo atrás e gosta da nossa cidade. A gente sabe também do amor, que a paixão que o nosso prefeito tem por Divinópolis. Se não fosse por isso, ele não seria prefeito há tantos mandatos. Bem, a gente gostaria tanto da gente ver esse problema acabar. É, isso aí a gente precisa de sentar, conversar, diminuir a capacidade. Se é 40 toneladas dia, vamos diminuir isso aí para uns 10, se tiver jeito. Vê um jeito. Nós precisamos de acabar com essa buraqueira. Porque todo dia, nessa tribuna aqui, nós somos puxado a orelha por causa das buraqueiras, por causa da incompetência, da falta de até às vezes de planejamento em tapar tanto buraco, porque tem buraco demais, haja dinheiro para tanto buraco. Então, por quê? Porque a nossa malha asfáltica é velha, é antiga, está precisando de ser recuperada. Eu acho que se a gente tivesse com essa máquina de fazer asfalto, a gente ia conseguir trocar todo esse asfalto de Divinópolis, acabar com essa malha antiga, velha, né, e a gente ia conseguir atender a todos os divinopolitanos. Né. Por falar em tapa-buracos, né, nessa região, graças a Deus, e também ao prefeito e ao Rodrigo, eles estão lá no bairro Tietê hoje, estiveram anteontem no bairro São Planalto, estiveram ontem no bairro São Roque, e a gente tem pelejado. A gente tem corrido atrás aqui, pedindo incessantemente para o senhor prefeito para nos ajudar com essa buraqueira. Mas hoje é lá no Tietê. Aí, outro dia, é em outro bairro, em outro bairro, em outro bairro. E nunca que a gente acaba. Nunca que a gente acaba. Por quê? Porque o nosso asfalto é velho. Está precisando trocá-lo imediatamente. Então fica aí essa dica e essa oportunidade da gente trocar essa malha asfáltica da nossa cidade. Falando também sobre a iluminação pública, né, já foi publicada a empresa ganhadora, já foi falado até por nós vereadores aqui, é a KPL. Nós estamos aqui em um prazo de homologação desse pedido. Estive ontem reunido com o Ronan e também com o Ronaldo, conversando a respeito dos trabalhos que serão prestados pela empresa deles, né, na nossa cidade. Eles me garantiram que depois de liberados depois de dada a ordem de serviço e também liberados pela CEMIG, todos esses braços de luminárias que vão ser trocados e vão ser colocados na nossa cidade, de 30 a 60 dias a KPL consegue fazer todos. Pensa bem, se Deus quiser,
se Deus quiser. Esse ano ainda nós vamos conseguir gastar esse dinheiro da iluminação pública, que está lá reservado para isso. Se Deus quiser, nós vamos dar condição às pessoas que moram lá no bairro, onde que não tem, tem o poste, mas não tem a luminária. Tem ligado a energia na sua casa, mas em frente à sua casa está escuro. Né? Se Deus quiser, nós vamos mostrar e resolver esse problema. Ontem, à tarde, eu ia passando pela MG-050, lá na ponte que liga o bairro Tietê ao bairro, o bairro Orion, né? Nós vimos lá que a Copasa começou, graças a Deus, começou a dar andamento na troca da tubulação lá, para que a Nascente das Gerais possa fazer a duplicação da ponte que liga lá na MG-050. Né? É aquela ponte de suma importância para aquela região. Nós, vindo de Belo Horizonte, indo para Oliveira, para Formiga, a gente chega ali no bairro Tietê e no bairro Orion, há um afunilamento de vias. São três vias que se transformam em uma. Três vias que se transformam em uma. Então, com essa nova realidade dessa ponte, nós vamos ter verdadeiramente a duplicação daquela região, né? Nós vamos ter verdadeiramente ter condição de dar aos moradores, principalmente do bairro Tietê. As pessoas do bairro Tietê hoje passam, né, pela trincheira, depois voltam e entram lá no afunilamento. Né? E a gente correndo risco de caminhões que passam por ali passar em cima de carros, né? Que já aconteceu, não só de carros, mas também de pedestres que transitam ali naquela região. Então fica aí essa preocupação desse vereador. Hoje novamente passei lá, eles estão realmente tentando trocar. Hoje eles falaram que parou o serviço porque está faltando umas braçadeiras. A braçadeira que eles tinham comprado não deu lá no local, vão ser trocadas, mas o trabalho vai continuar. Então é isso que a gente espera, que as empresas que prestam serviço pela nossa cidade sejam responsáveis. Façam aquilo que precisa ser feito, nada mais, nada menos, nada que não está no contrato, nada que não pode fazer. Então que eles façam o que precisa ser feito, não é? Estou também muito preocupado com o bairro Belo Vale. O bairro Belo Vale é um bairro, assim, indo para Ermido, para quem não conhece, à esquerda, né? A gente tem lá alguns problemas crônicos. A VLI não está limpando mais a beira da linha. Infelizmente, gente. Infelizmente. Tem uma lei municipal que obriga a VLI a limpar a beirada da linha. Né? E eles não estão fazendo o seu serviço. Não estão fazendo o seu serviço. Esses dias eu liguei lá na VLI, fui até a VLI, aí a pessoa me informou que ia jogar um remédio lá para matar o mato. Mas e a beirada da linha? Jogou, na verdade, aonde que o trem passa, mas e a beirada da linha? Hoje tem mato lá imenso, no bairro São Planalto, no bairro Tietê, no bairro São Roque, no bairro Rancho Alegre, no bairro Belo Vale. E as pessoas estão sofrendo lá com a marginalidade, né? Onde as pessoas ficam lá no escuro, esperando um transeunte passar para lá para ser assaltado, escondendo mercadorias ilícitas. Então é importante que se cumpra a lei aqui nessa cidade. Não adianta nada 17 vereadores sentarem aqui, aprovarem as leis e a gente não ter, não, e as pessoas não cumprirem essa lei. Então fica aqui esse pedido à VLI para que ele nos ajude a cumprir essa lei. Eu gostaria de cumprimentar a Sandra, né, Sandra, que está ali. Ela é do bairro, no bairro Belo Vale. Né? Lá no bairro Belo Vale, outro probleminha sério é o seguinte. Uma outra empresa irresponsável ganhou para fazer um asfalto lá. E agora o asfalto deu problema, né? O asfalto está na garantia e a empresa, ó, não está cumprindo o que está no contrato. A prefeitura já entrou na justiça, né? A justiça já autorizou a prefeitura tapar os buracos lá feitos por essa empresa irresponsável, né? E até hoje não fizeram, né? Eu conversei com o Rodrigo hoje, o Rodrigo me garantiu que dentro e no máximo da semana que vem, sem que passar o carnaval, porque infelizmente terça, segunda e terça e quarta não trabalha, né? Então a gente espera que quinta, sexta da semana, até quinta e sexta da semana que vem, a gente possa estar, pelo menos, tapando os buracos lá da comunidade do Belo Vale. A gente também fica aqui o nosso pedido, que não é pedido do vereador, não. Eu não moro no bairro Belo Vale, mas é pedido dos meus amigos que moram lá. A Sandra sabe da dificuldade que é lá. Nós estamos precisando já pedir ao secretário da CETRANS, né, Coronel Marcelo, que nos ajude colocando os quebra-molas. Ali você tem a igreja, tem a escola, e ali está um trânsito muito grande. Tem o asfalto, e as pessoas passam lá a 60, 70, 80 quilômetros por hora. Um perigo de atropelar uma criança, atropelar uma pessoa que está indo para a igreja, voltando da igreja. Então é importante que a gente faça um quebra-mola daquele lugar lá. O secretário também já me respondeu, dizendo que vai até a semana que vem, viu, Sandra? Eu tenho tudo a semana que vem, nunca que é hoje, né? Mas é a semana que vem. Semana que vem vai marcar da gente estar indo lá para conhecer a realidade em loco. Então eu deixo aqui esse compromisso, a gente está levando lá o secretário lá no bairro Belo Vale. Mais dois minutos, senhor presidente. Gostaria também de falar da limpeza do córrego. A limpeza do córrego, em 2016, quando eu entrei nessa casa, tinha 7 anos que não fazia limpeza. 7 anos, né? E já fizeram em 2017, 2018, fizeram em 2019, e hoje fica aqui esse pedido desse vereador nessa tribuna, que o secretário, o diretor Rodrigo, disponibilize alguém para estar fazendo novamente a limpeza lá no bairro Belo Vale. Infelizmente, o mato está crescendo muito rápido, muito rápido. É por causa da chuva, é porque é na beirada do córrego, é importante que a gente faça essa limpeza. A gente sabe que desde 2016 que a gente não tem inundação lá mais no Belo Vale. Por quê? Porque tem feito a limpeza. Então eu peço que novamente, que em 2020 a gente faça essa limpeza para a gente dar dignidade ao pessoal lá do bairro Belo Vale. Né? E a gente sabe, tem muitos moradores lá que ficam me cobrando calçamento. Tem uns 4 ou 5 quarteirões lá no bairro Belo Vale que estão precisando de calçamento. Calçamento, gente, infelizmente a prefeitura não está fazendo com dinheiro dela. Ela entra na parceria. Morador entra com a parte, a prefeitura entra com a outra parte. E os dois juntos conseguem a melhoria que é o calçamento para a região. Então, se alguém aí do Belo Vale estiver me assistindo, ou me vendo pela televisão, ou então no plenário, como está a Sandra, né, que quiser que a sua rua seja calçada, é só me procurar que eu ajudo a viabilizar o apoio da prefeitura para que a gente possa calçar as ruas lá do bairro Belo Vale. Não só do Belo Vale, mas qualquer outra rua. Mas, infelizmente, precisa da contrapartida. Sem a contrapartida, a gente não consegue fazer esse calçamento. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Queremos parabenizar o vereador Ademir Silva e, antes de passar a fala ao vereador Negro do Buriti, retornando o trabalho ao vice-presidente do exercício, Ademir Silva.
Permissão falar, sentar.
Com a palavra, o vereador Negro do Buriti, e a permissão é concedida, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de estar falando nessa tarde de hoje sobre aquela votação que nós votamos aqui para suspender a contribuição com o pessoal de toda a nossa zona rural estão pagando de iluminação pública. Nós votaram, todos os 17 vereadores que votaram a favorável para que esse projeto seria revogado. Só que nós não temos ainda, até hoje, uma resposta da prefeitura. Nós precisamos ter uma resposta da prefeitura, porque o pessoal, todo mundo, fica nos cobrando de nós sobre esse projeto. Então, a gente espera que a prefeitura passe para nós, se sim ou não, o que está acontecendo sobre esse projeto. Por quê? O povo está cobrando da gente, então a gente tem cobrado da prefeitura também para ter uma solução. E outra coisa também, senhor presidente, volto a falar de novo também, sobre todas as nossas estradas rurais, não é só de Buritis, Córrego Paiol, é de todas. O caos que está, porque não está tendo jeito mesmo de andar. Então a gente espera que a prefeitura arrume essas máquinas o mais rápido possível e dá prioridade para a nossa zona rurais, porque não está tendo condições mesmo. A gente está sendo cobrado todos os dias e nada está sendo feito. Então, a gente espera que resolva esse problema nosso o mais rápido possível. Senhor presidente, por hoje é só e boa tarde a todos.
Muito obrigado, nobre vereador. A gente sabe da dificuldade da zona rural. E passo agora a palavra para o próximo vereador inscrito, é a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos visitam, a vocês que nos assistem através da TV Câmara, transmissão da TV Candidez, assessores, servidores, imprensa. Bom, primeiro quero parabenizar a fala do Adalto, é muito importante quando a gente vem aqui nessa tribuna para poder fazer sugestão. E já que ele trouxe uma sugestão de projeto de lei, a minha assessora Thaís estará entrando em contato com você, Adalto, principalmente que é um projeto de cunho social e todo mundo sabe o quanto eu trabalho pela área social e principalmente voltado às nossas crianças. Então eu te dou aí todo o nosso reconhecimento, é importante que a gente tenha pessoas preocupadas aí com o andamento de nossa cidade. Bom, em primeiro lugar, não poderia deixar de falar aqui para vocês que é lamentável a situação que ocorreu ontem no horário do almoço aqui na nossa cidade, onde um jovem de 16 anos foi agredido por outro jovem praticamente da mesma idade, por uma arma branca, nesse caso um canivete, onde ele deferiu aí 3 golpes nesse rapaz que encontra-se hospitalizado. Deixa bem claro que o jovem foi acautelado, então a justiça já está tomando as providências. Aqui está o pessoal do Centro Socioeducativo, a gente sabe que muita gente fala da situação e o tanto que vocês trabalham lá com um número muito maior de jovens do que deveria estar e o tanto que é poucos agentes deveriam ser o dobro e o tanto que é desmerecido, vocês deveriam ser mais valorizados porque o trabalho não é fácil. Então, desde já, eu já estive no Centro Socioeducativo várias vezes, eu quero deixar aqui o meu sincero respeito a vocês, profissional da segurança do socioeducativo. E voltando na questão desses adolescentes, a gente gostaria de deixar bem claro uma coisa, não existe briga entre as escolas. Não existe briga entre escola estadual e nenhuma escola particular. Foi um caso pontual. Então vocês pais, vocês mães das duas escolas podem ficar tranquilos. Não existiu ali briga, marcação, igual foi noticiado aí em vários grupos de WhatsApp. Nós sabemos que é lamentável a situação que os nossos jovens se encontram hoje, o tanto que dá pouco valor à vida, o tanto que eles dão pouco valor ao convívio social e o respeito com os outros e os nossos valores, o tanto que tem sido mudado. Mas nós também não podemos deixar que um caso desse se torne tão grande e não podemos esquecer. Isso tem acontecido dentro de nossas escolas cotidianamente. São escolas que vivem a violência contra o professor, violência e briga de um aluno contra o outro. Só que a repercussão não é tanta, você sabe por quê? Porque são escolas públicas, escolas das periferias, escolas do município, escola do estado. Então a repercussão não foi a mesma, mas isso nós estamos vivendo a cada dia. Infelizmente, se não mudarmos o respeito, principalmente a empatia, se colocar no lugar do outro, e se a gente não modificar o sistema que nós temos dentro da escola, nós ainda continuaremos com professores correndo risco e com outros alunos correndo risco, porque os bons são maioria, mas infelizmente os que são maus aparecem mais. Também gostaria de estar falando aqui para vocês sobre uma notícia boa, vamos sair da notícia ruim da educação. A escola Chico Dias, eu recebi um documento, porque eu fiz o documento para a Júlia Santana, secretária do Estado, pedindo o tempo integral em duas escolas aqui em contraturno do segundo grau, que eram muito importantes, a São Francisco Nicaraí e Chico Dias no Danilo Passo. Infelizmente, a escola São Francisco, nós não conseguimos porque nós não temos salas que poderiam comportar, foi a resposta do governo. Mas conseguimos aí o tempo integral no Chico Dias, o que é extremamente importante, a gente está tirando os nossos adolescentes da rua e dando a eles a condição de estarem estudando, principalmente em curso técnico. Então fica aí a notícia para vocês do Chico Dias, que nós teremos tempo integral em contraturno escolar nessa escola aí do Danilo Passos. Voltando também para a educação, mas nessa hora no âmbito municipal. Nós tivemos ontem uma reunião muito proveitosa com a secretária Vera Prado. Levamos para elas diversas demandas e eu vou resumir 3 que são muito importantes. Primeiro, todos sabem da minha preocupação em relação às crianças que precisam de professor apoio. Então, você mãe, que o seu filho precisa de professor apoio. O município hoje contratou 70 professor apoio que já está no limite, não pode contratar nenhum, a não ser que chegue a lei aqui e a gente faça a modificação desse número, que é uma lei que nós estamos aguardando e nós iremos votar aprovando, porque nós precisamos de mais professores apoio, que é para atender as crianças especiais da inclusão do turno normal. Precisamos também aumento dos estagiários. Hoje no município já contratou 214 estagiários e está em trâmite de contratação, o que é extremamente importante para dar qualidade aí para as nossas professoras conseguirem gerir o número de alunos dentro das salas de aula. E temos também 30 professores em laudo que têm ajudado aí nesse apoio. Então, você que tem o direito, você que tem laudo, a sua criança está precisando, não tem professor apoio, eu coloco o nosso gabinete à disposição. A Vera também se colocou à disposição para estar recebendo todas as demandas para que todas as crianças possam ser atendidas. Levamos também a situação da escola Sebastião Gomes Guimarães, lá do Maria Helena. Nós temos um problema nessa escola que quando chove, desce água na parede. É impossível ficar na sala de aula, tem que tirar todos os alunos da sala de aula. Nós não queremos enfeite, não queremos boniteza na escola, não. A gente só quer que a sala possa funcionar normalmente. Então a gente recebeu uma notícia da Vera que a licitação já está para ser feita. Nós precisamos que seja licitado. Precisamos dessa reforma o mais rápido possível, porque nós precisamos da qualidade ao ensino municipal das crianças ali do Maria Helena. E por falar nas crianças do Maria Helena, nós não temos lá uma sala de alunos de 3 anos, e nós temos sala que podem ser utilizadas após a reforma para esse aluno de 3 anos. A escola mais próxima é no CSU. É perto, gente, Maria Helena, do CSU? Dá para ir a pé? Eu quero ver tirar a nossa perninha da cadeira e caminhar com o nosso filho de 3 anos carregando ele no braço até o CSU. Não é perto, é muito longe. Nós precisamos dessa turma, é na escola Sebastião Gomes Guimarães. Afinal de contas, a educação é obrigação do município e do Estado. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, levamos essa solicitação para a secretária Vera Prado, que nos disse que estará estudando e se a distância realmente for comprovada que não é suficiente e tem demanda, poderá estar abrindo, sim, uma turma de 3 anos e essa é a luta que nós teremos. Só que nós também precisamos que a secretária nos atenda imediatamente numa situação que é muito grave. O CETEP, todo mundo sabe, que era uma escola que recebia alunos de 5º ao 9º ano, na época que eu estudei e formei lá, era o Centro Técnico Pedagógico, que fazia também o 2º grau, que hoje não existe mais, porque nós não temos escola técnica no município. Porém, o CETEP recebeu, ano passado, crianças a partir dos 6 anos, que é nas séries iniciais. Porém, não teve a reforma. E a escola continua, até hoje, em condições de estar recebendo meninos maiores, sem reforma nenhuma, recebendo meninos menores. Nós precisamos dessa reforma imediatamente, de colocar a escola em condição de estar recebendo esses alunos. Levamos também essa demanda. Nós temos aí uma inscrição que foi feita com um dos deputados aqui do nosso estado, Gustavo, que ficou de repassar o valor suficiente. Nós estamos entrando em contato com o deputado Mitro, se eu não me engano, o sobrenome dele, Gustavo Mitro, que ficou de repassar esse valor. Nós precisamos desse valor imediatamente, porque se nós não reformarmos o CETEP, não tem condição de ficar criança de 6 anos, não. Porque ela é de 2 andares e não tem grade na frente da escola. Isso coloca as nossas crianças em risco físico mesmo dentro da escola. Nós precisamos de reformar o prédio todo, porque a escola não tem reforma há muitos anos. Então, nós estamos aí cobrando. Se não vai vir essa verba, que seja usado o empréstimo, que seja usado esse empréstimo, conseguiu ir esses 28 milhões, eu não sei o que, vai ser usado, mas é a obrigação do município dar uma educação de qualidade e um prédio de qualidade para atender esses alunos. Por falar aí, em município, que vergonha, né, gente? O Zema hoje tinha uma reunião com a educação para tratar da situação da greve, cancelou, mudou para o dia 5. Gente, é um absurdo a forma como está sendo tratada a educação. Além da gente ter tido esse novo sistema de matrícula, onde inclusive está gerando processo judicial, já está na justiça, o próprio Ministério Público entrou na justiça, porque várias crianças estão sem vaga ou têm que estudar muito longe da sua casa e não têm condição de pagar o transporte, principalmente de 2º grau, teve de entrar na justiça para corrigir esse sistema, 13º que não foi pago, sem aumento nenhum a 4 anos, a educação está sem nenhum reajuste, ainda por cima não é nem recebido e fica só mudando e fazendo hora com a cara dos nossos professores. Zema, a educação não está em greve porque ela quer, não. A educação está fazendo greve, você sabe por quê? Porque está levando um tapa na cara todo o tempo. Sobra tudo no colo dos educadores, mas o salário em dia, 13º, que é o que nós precisamos que seja em dia, e reajuste que lhe é devido, o senhor não concedeu. Nós não estamos esperando muita coisa, não, e eu não estou batendo em partido, não. O que eu estou falando é que o senhor faça aquilo que o senhor fez. Eu que fui ser eleitor acreditar que o senhor seria um ótimo administrador, e por enquanto o senhor só tem decepcionado no quesito educação. Também tive ontem, gente, Ontem falaram assim que eu tinha virado ninja porque eu tive em 6 bairros na parte da manhã. Sim, de vez em quando a gente tem que virar ninja, mas não precisa de muita coisa não. É só ter coragem de sair daqui, pegar seu carro, pôr gasolina e fazer a visita nos bairros, que é a nossa obrigação. Mais um minuto. É impossível a gente receber uma resposta. Primeiro bairro, Nova Fortaleza, entrada ali. Eu fui lá conferir a quantidade de buracos que a gente tem ali. Impossível transitar. Resposta do DENIT. Eu só cuido da rodovia. As alças paralelas é problema seus, do município. Então, se é problema do município, já fiz o documento. Mas não tem condição de colocar as pessoas em risco, risco de vida, como está sendo colocado ali o bairro Nova Fortaleza, entrada de Nova Serrana. Inclusive com transporte escolar, atravessando para buscar as nossas crianças para levar para o CAIC. Então, nós estamos colocando crianças em risco na condição da rua que está ali. Estive no bairro Progresso. De Progresso não tem nada. Nós estamos somente na parte inicial ali. Inclusive fiz uma série de perguntas para o município em relação àqueles lotes lá que estão sendo vendidos pelo jeito sem autorização definitiva, porque está no contrato de compra e venda. A erosão tomou conta do bairro e depois nós vamos pagar a conta. Eu estou fazendo por documento e estou fazendo também aqui nessa tribuna que nós precisamos de uma fiscalização se vão realmente conseguir entregar de forma devida. Por último, esgoto a céu aberto. Foca nessa foto aqui, por favor. Gente, isso aqui é o bairro Nova Suíça, ao lado do bairro Frei Galvão. Foi denunciado pelo DEMET da prefeitura, eu estive lá ontem de manhã com ele. Isso aqui está do lado do campo de futebol, um campo que não existe, que só tem trava. Já peço, inclusive, ao secretário de esporte para poder fazer a sua obrigação. Ao lado das casas do Nova Suíça, para cima, poucos metros, e poucos metros do bairro Frei Galvão. Ou seja, o esgoto está convivendo com as nossas crianças. É um absurdo o que continua acontecendo nessa cidade. E depois não querem dizer o seguinte, a canalização é por conta de quem? Não me interessa se é da Copasa, quem fez o contrato com a Copasa foi o município. Cobra você, prefeito, para fazer a coisa certa. O que a gente não pode deixar é as nossas crianças e o nosso povo ainda nessa condição. Isso é pura safadeza de uma administração pífia. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a nova vereadora pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar a minha fala no mesmo rastro dos nobres vereadores que me antecederam. Eu quero cumprimentar o tribuno Adalton Freire, que veio falar a nossa tribuna sobre destinação de doação. Quero parabenizar o tribuno por ter usado do espaço democrático da nossa casa e apresentar ao Poder Legislativo um projeto para os 17 vereadores. Eu tenho interesse em conhecer o seu projeto. Nós precisamos saber se o projeto é de iniciativa do Executivo ou do Legislativo. Se for do Legislativo, tem o maior interesse, junto com essa casa, já que ele conversou com os 17 vereadores, apresentar esse projeto conjuntamente. Quero aqui também, senhor presidente, voltar a falar em um assunto que eu já trouxe a esse plenário. Quero falar novamente do concurso da EMOP. Eu que trouxe aqui algumas denúncias de pessoas que por desencontro de informação não foi possível fazer a prova do concurso da EMOP. Por vários motivos. Endereço errado, local, horário errado. O edital falava de 15 minutos de antecedência e eles fecharam os portões em alguns lugares com 35 minutos de antecedência, com 30 minutos, e o edital falava que os portões seriam fechados 15 minutos antes do horário, que era às 9 da manhã. Eu quero aqui dizer que eu fiz contato com o representante da empresa, a Secta, com o Rogério, e estou assim perplexo, porque ele disse que ainda não foi contactado, que ele e a empresa não foi contactada por parte de ninguém. Sendo que o vereador Adair Otaviano,
a vereadora Janete, o vereador Sargento Elton e outros, trouxeram a reclamação aqui em nome das pessoas que se sentiram lesadas, que se sentiram prejudicadas. E que ele está falando que não recebeu reclamações, que por vários motivos não conseguiram fazer as provas, que eles não receberam reclamações de pessoas que não conseguiram fazer as provas. As provas estavam marcadas para o dia 2 do 2 e foi realizada no dia 9 do 2. Então, por esse motivo, por essas mudanças, muitas pessoas não receberam o novo endereço. O edital foi mudado ao longo dos dias e a maioria das pessoas não tinha como acompanhar as mudanças do edital. Então, estamos aqui novamente. Eu quero chamar a atenção da SECTA, quero chamar a atenção aqui da EMOP. Alguém precisa manifestar. Ou a empresa que fez o concurso da SECTA, ou a empresa EMOP, que é a empresa interessada nos candidatos que ora será aprovado no concurso da EMOP. Então, fica aqui da parte do vereador Adair, pedindo, já que o Rogério da SECTA disse que ele não foi contactado, vereadora Adair fez contato com ele, vereadora também Janete fez, e outros vereadores. Então, tem aí também encontro de informações. Nós estamos preocupados com as pessoas que não fizeram a prova, que podem chegar mais de 500 pessoas que perderam o concurso. Acho que eles têm que ver a possibilidade de aplicar as provas nos candidatos que perderam, sem prejudicar os candidatos que fizeram as provas. E muitos na expectativa que passaram no concurso e daqui a pouco prazo terão um emprego para sustentarem suas famílias. Então fica aqui da parte do vereador o convite para o manifesto, não só da empresa responsável, que é a EMOP, mas também da empresa que foi responsável pela realização do concurso público para a EMOP. Senhor presidente, quero também entrar em outro assunto. Hoje, na parte da manhã, estive no bairro São Geraldo. Algum tempo atrás, estiveram aqui nessa tribuna representantes lá do bairro São Geraldo, mas alguns moradores preocupados com as melhorias do bairro. Um bairro ainda mais afastado e que não tem melhoria sequer. E nós convidamos o pessoal que estava aqui para ir no nosso gabinete, eles foram. E nós propusemos em trabalhar diante daquele bairro. E fomos ali várias vezes, buscando melhorias, iluminação, rede de esgoto, a linha de ônibus lá, extensão para a linha de ônibus dentro do bairro. O bairro está encostado ali, próximo a Magalhães Pinto, e o ônibus não entra dentro do bairro. Mas, graças a Deus, hoje nós estivemos lá novamente com o Lucas da Cetrans e com o Zé Rodrigues da empresa da Secretaria de Obras. A linha 44, que sai do Planalto para o Gafanhoto, ela irá atender os moradores do bairro São Geraldo. Vai fazer uma extensão dessa linha e 8 horários vão ser estendidos para beneficiar o bairro São Geraldo. Sendo que esses horários, eles serão em horários de pico. Inclusive, escutei de uma moradora que trabalha no ABC, que ela desce na rua, distância de 3, 4 quarteirões, 10, 11 horas da noite ou 22, 23 horas, e entra para o bairro correndo o risco de acontecer qualquer coisa com ela durante o seu trajeto. Então, a notícia aqui, principalmente para um dos representantes, Matheus, que em pouco tempo, Zé Rodrigo vai fazer o patrulhamento daquelas ruas e o ônibus da linha 44, Planalto Gafanhoto, estará atendendo São Geraldo. Ganharam um benefício, que é de direito deles. E vamos correr atrás de muitos outros. Essa é a abertura, é o começo para falar que eles estão também começando a ser atendidos por aquilo que é de direito dos cidadãos. Também, senhor presidente, em rápidas palavras, Eu queria aqui falar de outros assuntos que foram falados nessa casa. Vereadora Adélia Otaviano solicitou do prefeito Galileu, já que estou no mesmo partido há mais de 20 anos, nós solicitamos do prefeito Galileu construção de algumas passagens elevadas de pedestre nas portas de escola e locais perigosos. E dentre eles, nós pedimos ali a iluminação, aquele sinal luminoso para passagem elevada de pedestre de frente ao Colégio São Tomás de Aquino. A CETRANS está para atender, onde que dá mais segurança para o pedestre atravessar a faixa. E também priorizamos a escola Antônio Gonçalves de Matos, onde nós fizemos questão de levar o prefeito Galileu na escola. Nós estivemos com o prefeito Galileu na escola no ano passado e ele fez um compromisso com a diretora Aparecida e com a vice-diretora, a Fernanda, que irá fazer a passagem elevada de pedestre naquele local. E aí eu quero mostrar o dia que nós estivemos lá na porta da escola Antônio Gonçalves de Matos. Aqui nós estamos com a Cida, estamos aqui com a Cida, diretora, prefeito Galileu, vereadora Adélia Otaviano e a Fernanda, vice-diretora. Eu gostaria que focasse de novo, Arthur, para focar na diretora e no prefeito Galileu. Diretora Cida, prefeito Galileu, vereadora Adélia Otaviano e vice-diretora Fernanda. Nós estivemos ali e o prefeito Galileu fez um compromisso com os moradores, porque ali já aconteceu acidentes graves. Inclusive, uma mãe quase perdeu a vida ali com seu filho, porque foi atropelada na porta da escola. E o prefeito Galileu manda dizer à diretora daquela escola, em breve estará ali construindo a passagem elevada de pedestre. Também pedimos passagem elevada de pedestre lá para a escola Professor Bahia, no bairro Nova Holanda. Pedimos uma passagem de pedestre também ali para a escola Luiz Melo Viana, no Porto Velho. A preocupação é com vidas. A preocupação é com os alunos que saem... Mais dois minutos, senhor presidente.
Dois
que
minutos.
Saem dessas escolas e, às vezes, o pai não está esperando. E no afoito de ir embora, às vezes, é atropelado na porta das escolas. Mas nós vamos continuar trabalhando e, se for preciso, nós iremos também procurar alguns empresários ali do nosso Senhor das Graças para poder ajudar que essa passarela seja entregue o mais rápido possível. Já que a licitação para materiais vai demorar e a Secretaria de Transporte, ela não tem o meio fio que é usado para fazer a extensão, para diminuir a largura da rua. Mas nós vamos estar trabalhando nisso aí, e os moradores que estão preocupados podem ter certeza. Nós não vamos deixar barato. E ontem nós fomos numa pequena reunião com o prefeito Galileu, falando das estradas rurais, combinamos com o Galileu. As máquinas da Secretaria de Agronegócio e Patrão está quebrada, está no estaleiro. Até que estejam arrumadas, o prefeito Galileu fez um compromisso com a vereadora Dair, do mesmo partido, que irá fazer um paliativo nos lugares que as estradas do transporte coletivo estiver pior. Nós ganhamos a escória lá da pedreira do Tote, lá do Everton, e também ganhamos escória da Gerdau, para poder fazer esse serviço. Nós vamos levar caminhões de escória ou cascalho e vamos colocar nos piores lugares e vamos esparramar com a carregadeira, até que nós possamos ver a patrol arrumada para fazer o patrulhamento das estradas rurais. E aí em todas as comunidades rurais. E para encerrar a minha fala, na próxima reunião, Quero entrar em outro assunto. Vereador Caborja entrou no assunto aqui dos vereadores que votou o projeto do esgoto e eu quero fazer a minha justificativa, já que eu fui um vereador que votei contra entregar o esgoto para a Copasa. Muito obrigado, senhor presidente, apresentando a palavra.
Nós que agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres pares que aqui se encontram, presidente, a todos que nos acompanham em casa. aqui no plenário. Tenham todos uma boa tarde. Gostaria primeiramente de falar aqui que a respeito da rede de extensão, né? Graças a Deus vai sair agora, nem que seja aos 49 do segundo tempo, mas vai sair agora parte das demandas de Divinópolis. Porque esse valor que nós pagamos da taxa de iluminação pública é para isso, é para fazer extensão da manutenção na rede elétrica. E aqui estão todas as ruas que já estavam protocoladas e projetadas para serem executadas. Então, estou informando que tudo é transparência. Nós vamos colocar a partir de agora nas redes sociais, no meu Facebook, no Instagram, WhatsApp, a relação das ruas, para que todos tenham conhecimento e vamos aguardar, né, que depois se expanda, porque esse dinheiro que nós pagamos é para isso. Já era para ter sido feito, inclusive, no primeiro ano. Coisa que o prefeito Calil, por exemplo, fez em Belo Horizonte. Trocou todas as lâmpadas de LED lá de Belo Horizonte. Então nós temos que, inclusive, esmiuçar essa caixa preta da taxa de iluminação pública que sai da CEMIG e vai para os cofres públicos municipais. Senhor presidente, tem certas coisas que nos deixam bastante intrigados e, ao mesmo tempo, revoltados. Fizemos aqui uma CPI para apurar inúmeras irregularidades e irresponsabilidades da Copasa. Foram vários problemas apontados e nada foi resolvido pelo prefeito e pelo Ministério Público, que tentou entrar com algumas ações, mas infelizmente não obteve êxito. Já na cidade vizinha de Pará de Minas, o desfecho foi outro e bem diferente. O ex-prefeito de lá, senhor Antônio Júlio, peitou a Copasa, não compactuou com os diversos erros e abusos, tirou a Copasa da cidade e colocou a empresa Águas de Pará, Águas do Brasil. E o resultado foi outro. Em 4 meses tirou água do rio Paraupeba, fez todas as obras, automação, não falta mais água, não falta mais tratamento de esgoto. Assim como aqui, lá a Copasa cobrava pelo esgoto, não tratado. E o promotor de justiça, doutor Delano, promotor de justiça Azevedo, e o próprio prefeito não perderam tempo e acionaram a Copasa na justiça para ressarcimento a toda a população do dinheiro arrecadado indevidamente, com abuso. Cerca de 30 milhões de reais vão ser agora ressarcidos à população de Pará de Minas. A Copasa perdeu em todas as instâncias e o STJ bateu o martelo e a enrolada empresa, famigerada empresa, Copasa, terá de devolver o dinheiro ao povo de Pará de Minas. Isso que é um exemplo de gestão, isso que é um exemplo de pulso, de governar para a população e não para certas empresas. Parabéns, Pará de Minas. Parabéns ao doutor Delano, lá promotor de justiça, e parabéns a toda a população de Pará de Minas. Isso sim é um exemplo bom a ser seguido. Nós aprendemos na caserna, né, que só os tolos não aprendem com as experiências alheias. Então, o que está faltando para a Galinópolis é peitar, é cobrar. Se ela não cumpre os contratos, que ela seja então retirada, já que ela está desde 1994 em Divinópolis, sem licitação pública. Sem licitação pública. E não cumpre os prazos, muito pelo contrário. Destrói a cidade, faz buraco, igual o tatu, ou então topogã, né, para andar ali na rua Pitangui. Senhor presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abraço aqui para todos os agentes socioeducativos que aqui se encontram. Gostaria de tornar público aqui uns problemas que estão passando aqui no socioeducativo em Divinópolis. Fomos procurados por uma comissão de diversos agentes socioeducativos em desfavor do diretor de segurança, Fabiano Rabelo da Silva. Dentre os fatos elencados pelos agentes socioeducativos estão: péssima gestão de pessoas, gerenciar crises internas não consegue, tira a autoridade dos agentes perante os encarcerados, assédio moral contra os agentes, número alto de licenças devido à forma de administrar do diretor de segurança,
os documentos dirigidos à administração não têm respostas, e se esse documento for um superior deles, há perseguição por parte do diretor de segurança, Fabiano. Um agente, inclusive, passou mal em serviço e não pôde ser socorrido até a UPA do carro da unidade. É um absurdo, um absurdo. Determina que um ou dois agentes tomem conta de grande número de internos, sem o mínimo previsto para segurança de escolta. Várias convocações extras feitas somente via WhatsApp, não sendo documentada de forma oficial. Quer dizer, totalmente equivocado. Vejo aí, né, com todos os documentos apresentados pelos agentes, com todas as narrativas apresentadas pelos agentes socioeducativos, indícios fortes de prevaricação, assédio moral e abuso de poder. E como sou atualmente o presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Civil aqui do município de Divinópolis, nós tomamos as devidas providências, encaminhamos toda a documentação relativa ao fato ocorrido ao representante do Ministério Público, Dr. Gilberto Osório, que é o representante aí do controle externo das forças policiais, para que tomem providências devidas. Isso não pode ocorrer em 2020. Já era, isso não existe. É um absurdo, é um assinte o que esse diretor de segurança do socioeducativo estão fazendo. Isso é surreal, como diz um amigo meu, surreal. Então, será tomada as providências e vamos aguardar ao representante do Ministério Público que tome as devidas providências o mais rápido possível, de forma urgente. E por lisura, por transparência, eu aconselho ao diretor-geral Glauber, que é uma pessoa boníssima, uma pessoa de caráter, uma pessoa que sabe conversar, que, no mínimo, até que as investigações se findem, esse diretor de segurança seja afastado para o bom trabalho. Então fica aqui, né, o nosso reconhecimento ao belo trabalho que vocês fazem e não vamos tolerar esse tipo de perseguição, assédio moral e prevaricação por parte do diretor de segurança do socioeducativo sediado aqui em Divinópolis. Para encerrar, senhor presidente, gostaria de manifestar sobre a visita do ministro da Justiça, Sérgio Moro, a Minas, e não só ele, como o governador Zema, falaram as parcerias e resultados positivos alcançados no país e no Estado sobre a redução dos índices de criminalidade e avanço da segurança pública. Como diz o ministro, em matéria de segurança pública, não é questão de partido, é questão de interesse público, a segurança pública e os índices criminais. Já Romeu Zema é bem claro quando disse: um país seguro, com muitas chances de desenvolver, tem muito mais chances de desenvolver e trair investimentos e dar uma qualidade boa de vida à população. É isso que todos nós almejamos. Como estava com João, se você pudesse, você está atrapalhando o nosso discurso aqui, correto? Então, presidente, gostaria aí que...
Feijão. Feijão.
Eu também concordo contigo, mas isso aí é o prefeito, né? É o prefeito gestor que nós temos. Como estava com o ministro, falou em nível nacional, aqui podemos falar em nível municipal, da importância de termos uma guarda municipal em nossa cidade. O reflexo será tanto para a população como para os nossos turistas. E melhor, como disse o Zema, governador e empresário, onde existe segurança, o investidor não pensa duas vezes para investir. Senhores, mais dois minutos, presidente. Senhores e senhoras, autoridades legislativas, executivas, o que é avaliado para as grandes empresas que se instalarem nos municípios, para quem não sabe, é o IDH. E
índice de desenvolvimento humano. E o que é avaliado no IDH, vereador Nonato, que você presta atenção na nossa fala, 70% diz respeito à segurança. 70% do IDH é segurança. Então, como vai ter investimento numa cidade se não há segurança? Então, a importância hoje de se colocar em Divinópolis um portal de segurança, com monitoramento de todas as entradas e saídas da cidade, e uma guarda municipal coesa, firme, para combater o crime e ajudar a polícia militar, a polícia civil e a polícia federal, é de suma importância para atrair empresas e emprego para a cidade. Então fica aí novamente, né, a nossa sugestão para a criação da guarda municipal e o portal de segurança o mais rápido possível. Eu tenho certeza que as multinacionais irão investir aqui, assim como acontece em Barbacena. Não sei se você sabe, Barbacena é a melhor cidade do interior em desenvolvimento humano, no quesito segurança. Todas as grandes empresas estão indo para onde? Barbacena. Todos. Então, gente, é primordial. Os três pilares de políticas públicas têm que andar juntos. Educação, saúde, segurança. Onde não investe segurança, não tem jeito de trabalhar, você fica doente, você é assaltado, você é roubado, você perde a vida, seu filho é assaltado. É primordial, prefeito. Aprenda. Toma as providências necessárias. Muito obrigado, senhor presidente. São as falas na tarde de hoje.
Nós que agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. O senhor que é um exímio conhecedor da segurança pública, parabéns pelo pronunciamento. O próximo vereador inscrito para fala nessa tarde de hoje é o vereador Ed Souza.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, meus conterrâneos, imprensa, pessoas que nos acompanham pela internet câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, a minha fala hoje ela vai ser bastante objetiva, é uma fala mais de encaminhamento que eu entrego à Vossa Excelência, é em relação ao requerimento 044 e 045 de autoria desse vereador. No requerimento 044, estou solicitando ao senhor prefeito que nos envie a relação de todas as entidades públicas, entidades sociais cadastradas, que foram liberadas para ter atividade comercial no rodeio. Rodeio não, no carnaval. Todas as entidades sociais que cadastraram para ser liberada para exercer atividade comercial no carnaval da Rua Pitangui nesse ano 2020. Eu confesso, senhor presidente, que eu não quero acreditar. Vão com prudência, vão com zelo, vão com carinho e vamos aguardar agora, a partir de hoje, até ali para o dia 10 de março, a resposta de todas as entidades que foram liberadas para trabalhar e venderem algum produto na Avenida Pitangui. Vamos aguardar. Agora, se passar o prazo e o governo não explicar, nós vamos fazer o julgamento político para ver se tem fundamento aquilo que trouxeram aqui nessa casa. E eu quero aqui também, senhor presidente, no 044, pedir e encaminhar a Vossa Excelência um requerimento para que o prefeito mande um relatório das últimas 5 corridas da Pentecoste em Divinópolis. Fazendo um relatório. O dia que foi, quantos corredores tiveram, quanto que a prefeitura gastou, quanto que a prefeitura investiu, qual que foi a logística, nós queremos saber. Nós queremos saber para evitar
que a gente fique em dúvida. Que na política falta ciência. A política falta moral, falta razão. E nós temos que trabalhar com dados. Um exemplo. Se nós tivermos, se Divinópolis teve 8 corridas da Pentecoste, se nessas 8 corridas gastaram 10 mil, numa coisa simples, a média por corrida foi 8 mil, 800 reais. Se teve 10 corridas, somou as 10, gastou 8 mil, a média dessa corrida, 800 reais. Você concorda comigo, presidente? É um dado simples. Mas se porventura teve, ou possa vir a ter uma corrida que sai dessa média, nós temos que estudar. Nós temos que observar. Se nós temos uma média histórica, se nós temos todo um planejamento, se nós tivemos tantas mulheres, tantos homens, por faixa etária, todos os anos descrito, gastou X, automaticamente no terceiro, no quarto ano, nós não podemos gastar 3Y. Tem que ter uma média. É igual a questão do imposto, né? Os impostos, geralmente, o orçamento, tem toda uma historicidade para ser feita. Então, senhor presidente, estamos encaminhando a Vossa Excelência e também estamos encaminhando também, através do ofício 025, a indicação da educadora do ano 2020, que eu passo a mão de Vossa Excelência. Por essa tarde é só, obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em tempo eu queria também pedi a indulgência de Vossa Excelência, eu vou ter que sair rapidinho para aqui no bairro Maria Helena, mas eu volto ainda para participar dos debates da votação ainda nessa tarde.
Fica concedido, nobre vereador, e nós que agradecemos o seu pronunciamento. Passo a palavra ao vereador Nonato, inscrito para ser o próximo.
Senhor presidente, muito obrigado. A todos vocês que nos acompanham pela TV Câmara, Câmara Net, a todo o plenário, cumprimento aqui minha querida irmã, na fé, a Sandra, membro ativa na Renovação Carismática Católica. Senhor presidente, aquilo que a própria Bíblia diz, que a gente planta, a gente colhe. Desde quando eu fui empossado nessa casa, eu tenho trabalhado para uma rua que eu citei ela no meu último discurso, que é a Sequoias, onde há mais de 20 anos o povo enfrenta poeira e época de chuva, lama, que chega a entrar dentro de casa. E quando eu fui empossado aqui, como há pessoas que torcem para dar errado, dizem assim, ah, não vai conseguir, não consegue, tem mais de 20 anos, fulano tentou, não conseguiu, eu prefiro ir pelos princípios da administração pública, que uma delas chama moralidade. O parlamentar, o executivo, não precisa inventar nem contar mentira, porque a cidade tem muita coisa a fazer ainda. E uma delas é principalmente ir para a periferia, onde o povo está amargando a boca, onde o povo faz os impostos, onde os carnês chegaram, e aí pouco tem resultado. E foi o que eu fiz, eu fui. Apresentei, busquei uma emenda parlamentar através do deputado Domingos Sava, que eu agradeço ele de antemão, em público, porque foi uma das pessoas que acreditou. Porque muitos parlamentares também, senhor presidente, costuma dizer assim, às vezes até para ficar livre do vereador ou do líder comunitário, fica tranquilo, nós vamos conseguir, eu vou enviar, eu vou mandar, e fica por isso mesmo, só em palavras. E até que então, senhor presidente, cobrando sempre, graças a Deus deu certo, e aqui, no dia 18 agora, antes de ontem, foi publicado no Diário Oficial, que a Rua Sequoias, então, vai ter lá, essa emenda vai ser implantada lá na Rua Sequoias, e quando eu dei a notícia, os moradores ficaram felizes. Porque eles também, às vezes, tem uns que não acreditam, sempre no meio do trigo, a joio, uns também puxando para trás, em vez de torcer para dar certo, levar para o lado da politicagem, que quero estar longe, e graças a Deus foi publicado no Diário Oficial. Então os moradores lá, que eu já dei a notícia, e eles estão felizes porque realmente vai sair a rua Secóis, já está marcado o processo estatório, né, de número 015/2020, e no dia 11/3 agora, às 13 horas, vão estar abrindo os envelopes para nós queremos saber e acompanhar de perto esse trabalho lá, quem vai ser então a responsável para executar esta obra. E também, senhor presidente, não somente a rua Secóis, mas também a Avenida Embaúbas. No final de ano agora, enquanto muitos estavam pensando em festa, em ceia, e com essa chuvarada que é fato da natureza, tinha águas entrando dentro dos lares, no Padre Fulano. E graças a Deus, eu falo graças a Deus, porque estamos aqui hoje, a permissão de Deus. O homem, ele pode deitar e não pode levantar mais. Também vai estar a licitação no dia 20/3, para que lá, hoje, é estrada, rua, batida, possa também ali ter o asfalto em torno do conjunto, e o prefeito já me garantiu também, porque é uma emenda que, aliás, o prefeito vai estar fazendo isso lá, porque há mais de 20 anos também é a mesma situação das Secóias. E eu falo isso com muita prioridade, porque ontem, inclusive, procurei o prefeito para reafirmar, e ele me afirmou. Olha, pessoal, se for preciso, quantas vezes preciso for eu estar indo, subindo ou descendo a Paraná para buscar emenda para o meu povo, para buscar melhoria para o meu bairro, não somente o bairro, toda a região e toda a Divinópolis, porque eu moro em periferia e eu sei o que é enfrentar barro, e aqui eu não estou somente porque alguém falou para mim, mas porque eu vivo essa realidade, eu estarei fazendo. Porque a melhor coisa do parlamentar é quando ele é livre, quando ele não tem uma vida amarrada. E é isso, senhor presidente. O prefeito também já garantiu que vai estar executando lá esse ano. Assim que for, nós ficarmos sabendo qual empresa que vai executar o trabalho, aquele povo também serão beneficiados. E quando eu digo isso, senhor presidente, esses dias eu estava tirando foto de algumas crateras, nem é buraco, algumas crateras, quase em frente ali à liderança veículo, é caminho meu todos os dias. Alguém passou e falou assim, não adianta tirar foto não, porque não vai resolver. Mas o meu dever é denunciar. E tirei foto, encaminhei, e esperamos a resposta mais breve para estar resolvendo aqui lá também, porque o carro ele já está arrastando o peito de aço no asfalto devido a duas crateras. E sai de uma para entrar na BR ali naquele redutor de velocidade, tem outra cratera também esperando. Ouvi atentamente aqui a fala da vereadora Janete falando a respeito do DENIT. Vereadora, eu vivi essa mesma situação. Porque quando nós denunciamos que aquele trevo ali próximo ao Parque de Exposição, quem está saindo do final da Paraná, indo daqui para lá, para pegar a BR, o mato lá está 1,5 metros, a braqueada lá para jogar adubo. E eu denunciei aquele fato ao DENIT, aqui regional em Oliveira, que me responderam com um e-mail muito educado, muito delicado, dizendo que era para mim intermediar com o prefeito, porque eles não teriam nem equipe, e ainda ia fazer licitação para passar para terceiros, para depois resolver o problema. E se nós formos esperar, o que vai acontecer? Tragédia. Procurando o prefeito, mostrei para ele a situação, expliquei para ele a situação, é mais barato colocar um ou dois homens lá para podar aquela braqueada lá, do que mandar pessoas para a sala vermelha ou para a UPA. Vai sair muito mais caro, sem dizer que pode estar ceifando vidas. Ele entendeu e falou que o mais breve possível é estar colocando um pessoal lá para estar limpando e resolvendo o nosso problema. Eu falo nosso porque ali é o seguinte, chega dois carros, um quer olhar para cima, quem está à direita quer olhar para cima porque já está vendo embaixo e aproxima o carro na BR. O que está à esquerda está vendo em cima e quer olhar lá para baixo e o da direita está tapando. E isso vai entrando um ou outro na BR e Deus o livre, se passar uma carreta vai limpar tudo. E vai sair muito mais caro para o nosso município. O DENIT não teve essa responsabilidade e nem a preocupação de estar cuidando das suas BR, das suas vias e desse trevo. E o prefeito entendeu, e aqui eu já quero agradecer, porque ali vai beneficiar dezenas e centenas de pessoas, não somente que moram na região, mas como também aqueles que, saindo de Divinópolis, fez suas compras em Divinópolis, voltando sentido Marilândia, Oliveira e toda aquela região ali, um fluxo enorme de carro, o que vai acontecer? esse pessoal também, com certeza, serão beneficiados, e o que a gente quer evitar é o pior. Senhor presidente, aqui eu quero reforçar o convite que eu fiz na terça-feira sobre o rebanhão, o carnaval do povo de Deus. Há mais de 30 anos, nós nos reunimos nos dias de carnaval para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos buscar o Deus que tudo pode. E esse ano, novamente, vai ser lá no Polo Esportivo, no domingo, segunda e terça, a partir das 8 horas da manhã, vamos estar lá reunidos, com muita festa. Às vezes as pessoas têm aquela imagem, ah, rebanhão, é só rezar, é só orar. Não, lá a gente diverte muito, lá a gente ora, a gente dança, a gente participa de teatro, não somente os adultos, mas também terá o rebanhãozinho, porque um dos homens mais sábios que passou pela face dessa terra, que é, me referindo aqui ao rei Salomão, ele disse: ensinai as crianças coisas boas para que elas cresçam com as coisas boas. E é o momento, a pessoa fica em casa, senhor presidente, é o momento dela estar lá conosco, e não é somente católico, pode ser livres pensadores, aqueles que ficar curioso, não quer ir lá conhecer, participe conosco e será o nosso convidado especial. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui já, de antemão, a convidar a todos, no domingo, segunda e terça de carnaval, se não for viajar, quer ficar em casa tranquilo, mas tem mais uma opção de estar conosco no rebanhão, o carnaval do povo de Deus. Aqui fica o meu convite e as palavras, senhor presidente, que eu tenho nesta tarde, porque daqui a pouco entraremos para a votação, para a apreciação dos projetos e votação, e estarei apresentando um projeto belo, um projeto de coletividade. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra, e a todos, tenham uma boa tarde.
Obrigado, vereador, pelas belas palavras. A gente sabe da necessidade das pessoas lá na ponta, né, dessa pavimentação que o senhor está correndo atrás. A gente sabe também desse belíssimo projeto, e fica aqui o nosso apoio nessa tarde de hoje. Passa a palavra agora ao próximo vereador, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, exercício, Ademir Silva, foi eleito recentemente ao vice-presidente da nossa casa. Quero cumprimentar o Zé Luiz, essa liderança lá do nosso bairro, que faz a diferença para nós. Senhor presidente, cumprimenta também o Vandim, que fez parte junto com a gente lá na associação, lutas antigas nossas que nós estamos conseguindo agora. Abertura da Amazonas, que foi quando a gente era lá da associação de bairro, nós lutamos, é igual o Nonato falou, né? Se você conseguir uma emenda, você tem que lutar, batalhar, insistir e... Você tem hora que rezar, porque é demorado. Leva de 4 até mais anos para essa emenda, para você fazer toda a conclusão dela, até ela ser concluída e ela ser efetuada. É igual o complexo hoje, que vai ser inaugurado hoje, através de uma emenda do nosso deputado Domingos Sávio, lá no bairro Planalto, uma luta incansável do ex-vereador Periquito. Tem um procedimento, tem uns trâmites a ser cumprido. Passou pelo CODEMA, inclusive na época eu até fazia parte do CODEMA, para ser autorizado. E isso leva tempo. Tem gente que acha que projetos, se chegou lá, assinou, já vai ser executado. Olha o tempo que o nosso amigo Nonato vem trabalhando lá pela região lá de onde que ele mora, Rua Sequoias. É uma luta antiga. Leva anos para ser concluído. Tem obras no São José que tem mais de 20 anos que a população luta para conseguir. Em vários bairros, nós não conseguimos fazer milagres, mas tem que ter persistência, saber o rumo que nós vamos. Não adianta a gente correr para todo lado, gritar, nós temos que saber sentar numa mesa e dialogar. Ontem nós tivemos uma excelente reunião lá no bairro São José, nós até tínhamos convidado o vereador Zé Luiz para participar com a gente na escola Martins Ciprien, mas devido ele tinha fazer uma consulta médica, não pôde, de coincidência dos horários, ele não pôde estar presente, mas tenho certeza que nós vamos trabalhar junto e nós vamos resolver mais esse problema, que é da Júlio Nogueira, entre o campo do Corinthians e a Escola Estadual Martins Ciprien, que é um problema, lá tem problema de segurança, saúde, precisamos dar condições melhor às crianças que utilizam o espaço lá do campo do Corinthians, revitalizar o espaço, que tem, infelizmente, é uma água que desce da escola,
que causa grande erosão. Nós conseguimos amenizar o problema, que a água invadia algumas casas lá, quando chovia, com a participação da Secretaria de Obras, que fez, acho que até o Ademir que usou a fala, quem vem fazendo um planejamento nesses 3 anos, limpando os córregos, tentando desobstruir, graças a Deus nós não tivemos inundações. A gente tem que trabalhar com prevenção, antes das coisas acontecer, para não dar errado lá na frente. Então eu quero parabenizar a Censur, que com esse trabalho de manutenção vem resolvendo os pequenos problemas. Que problemas grandes nós só vamos resolver com emendas dos nossos deputados. E tem que ser emenda com objeto garantido, coisas concretas. Não adianta eu falar que nós vamos asfaltar a Amazonas inteira, que nós não vamos conseguir um recurso para asfaltar a Amazonas inteira. Então a gente tem que ir por etapas. É igual quando você tem uma prova de matemática, você tem 10 problemas. Você não consegue resolver os 10 uma vez, você tem que resolver um, passar para o outro, sucessivamente. Então, mais uma vez, quero parabenizar o nosso deputado Domingos Sávio por mais essa conquista para o nosso município, que é o Complexo Esportivo do Bairro Planalto, e também ao ex-vereador Periquito, que essa luta foi uma luta antiga dele, visando utilizar melhor aquele espaço público para a comunidade. Já está sendo usado, mas inclusive nós tivemos que votar uma suplementação aqui para garantir melhor a acessibilidade ao projeto. Ficou um projeto bacana. Estamos convidando a toda a população para estar presente lá às 18 horas para a inauguração. Às vezes, no meio do caminho, há alguns entraves, há algumas questões que têm que ser resolvidas, mas graças a Deus conseguiu resolver. Foi um projeto que iniciou na gestão do ex-prefeito Vladimir, que será inaugurado e entregue à população. Agora, a gente tem que dar manutenção, preservar o que é nosso, que muitas das vezes nós mesmos depredamos a nossa casa. Nós mesmos falamos mal da gente. Então vamos preservar, vamos utilizar com responsabilidade, com educação, para que possamos dar um aparelho lá para poder retirar essas crianças das drogas, e nós vamos trabalhar nessa prevenção junto com a comunidade. Senhor presidente, falando em segurança, hoje será votado um projeto nosso aqui nessa casa, que é o projeto de lei de número CM-112, inclusive até peço os votos dos nossos nobres amigos para esse projeto, que é um projeto que é questão dos aplicativos, que é questão da corrida compartilhada. Eu fui chamado a atenção por um colega que esteve numa cidade e pegou uma corrida compartilhada e ele ficou assustado. E ele veio trazer essa ideia até o nosso gabinete. Após conversar com o Romim, conversar com o Roger, que é o autor do projeto, eles viram viável. Eu tenho uma filha que é cadeirante e ela utiliza esse transporte. Principalmente quando está chovendo, mora no Belo Vale, juntamente lá a Letícia. E a gente fica preocupado. Nós temos que preservar a segurança das pessoas. Não porque é minha filha, não. Mas a minha preocupação é no coletivo. Nós fomos atrás do Dr. Leonardo, ele falou assim que é importante a gente já barrar essas questões, para a gente não ter problema futuramente. E após conversa com o Roger, que é o autor do projeto, o Romim, que veio aqui representando os aplicativos, nós colocamos essa emenda no projeto, para que visa a segurança até dos... Aí o Romim falou assim, Renato, visa a segurança até dos próprios motoristas, que pega o Renato, pega o transporte lá no Interlagos, um exemplo. Combina com um colega dele, fala assim, ó, tá nós dois aqui. Aí o outro colega do Renato pega o transporte no centro. Vamos assaltar esse motorista. Olha que recentemente tivemos um problema sério aqui, a morte de um motorista de Uber. Vira e mexe, a gente vê essa situação acontecendo em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, São Paulo. É visando a segurança até mesmo do próprio condutor do Uber. Então a gente tem que ter uma visão além do alcance, um planejamento. Após conversar com o Dr. Leonardo sobre aí para o Renato, se para a gente vai ser de grande valia futuramente, porque você inibe já o problema de acontecer. A gente tem que ver o problema antes de acontecer, a gente já barrar ele. Estou aqui pedindo o voto dos amigos para que possamos votar favorável e possamos dar mais segurança até aos próprios trabalhadores, que eles trabalham de madrugada, não tem horário de trabalhar, sábado, domingo, recebe corrida, e essa corrida compartilhada foi até discutido na reunião da CASP. A gente vê um pouquinho de preocupação com a segurança de todos os membros. E, senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
Nós agradecemos, nobre vereador, e passa a palavra agora ao próximo vereador inscrito. O vereador é Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Presidente Ademir, eu quero em rápidas palavras nessa tarde de hoje, é um assunto que na última terça-feira eu queria ter abordado, já que foi pauta do jornal, e eu não tive a oportunidade de fazer esse comentário. Fake news pode gerar cadeia e perda de mandato. O presidente do TRE alerta sobre os riscos da manobra, tanto para candidatos quanto para eleitorados. Quem não teve oportunidade de ler essa matéria que saiu no jornal agora? Por que eu quero citar hoje os fake news e citar a Lei 13.834 de 2019? Infelizmente, nós criamos hoje no nosso mundo futurista uma facilidade de comunicação que chama internet. Uma facilidade imensa de se comunicar com os outros. Há décadas atrás, nesse momento, nesse mesmo plenário, as pessoas aqui estavam muito pouco com um celular de última geração, mas quase do tamanho da minha mão. Hoje o celular é mínimo. Todos estão comunicando com familiares, com os amigos, com empresas, nesse exato momento, usando a rede social. A rede social, quando ela foi criada, ela foi em benefício de ajudar as pessoas a se comunicar, a trabalhar e fazer com que as informações chegassem num tempo recorde. E é isso que acontece. Porém, da mesma forma em que a oportunidade se criou uma internet com a velocidade rápida, se criou-se também um demônio virtual. O fake news. Pessoas que ficam atrás do computador ou até mesmo do teclado do seu celular agredindo as pessoas. Falando mal uma das outras, criticando a vida do próximo, criticando as atitudes e os atos de qualquer outro ser humano que ali está. Nós sabemos que a política hoje não vive um momento dos melhores nacionalmente, que a classe, ela tem se prejudicado com os fatos que aconteceram em Brasília, no estado de Minas Gerais, por aí vai, com políticos corruptos que mancharam a classe política. Mas por trás desses políticos que aqui estão, tem pais de família, tem filho, tem irmão, tem irmã, tem primo, tem pessoas que não têm o entendimento político nosso de que nós estamos aqui a cada dia tentando organizar uma cidade. E o que acontece com a rede social hoje é desumano. As pessoas pegam o seu teclado e começam a te denegrir, te atacar, como se elas soubessem de tudo o que acontece aqui dentro. E, na verdade, ela não fez a leitura de nenhum projeto que aqui foi aportado, mas ela quer fazer a crítica. Ela quer criticar o seu ato, quer criticar a sua fala. Tem as audiências públicas, tem as reuniões que nós fazemos, tem os pareceres, tem as nossas discussões técnicas, em que damos a oportunidade para a comunidade falar e expressar o que acha do projeto, se é bom ou se é ruim. E as oportunidades são válidas, são abertas para todo mundo. E isso hoje, a maioria das reuniões que aqui acontece, que a maioria das reuniões que acontece, não vem ninguém. Mas quando o projeto sai na pauta ou está na pauta, circula-se aquele mundo velho de informações contrárias, que ninguém sabe nem o que é verdade e o que é mentira. Mas vai para a rede social, denegrir a pessoa. Denegrir o vereador, denegrir o prefeito, denegrir o deputado, denegrir todo mundo. Até quem defende é denegrido. E aqui hoje, quero dizer que isso está prestes a mudar com essa lei. Você tem que ser responsável pelos seus atos. Porque, para mim, a rede social, ela é dos covardes. O covarde que esconde atrás do teclado do seu celular, do seu notebook, para atacar o próximo. Porque ele não tem coragem de vir aqui discutir com a gente o projeto. Ou a proposta que nós temos para Divinópolis. Rede social virou terra de covarde. Porque o covarde que me atacou e atacou a minha família e a minha honra essa madrugada, é um covarde. Porque é um fake news. Ele é um fake.
foi simplesmente um salvador que acha que sabe tudo, pintou-se um Facebook falso para denegrir e atacar a minha família e a minha pessoa. Por causa de uma decisão contrária ou favorável minha desse plenário. Aqui não tem nenhum vereador que levanta às 7 horas da manhã falando, eu vou fazer uma maldade com você hoje. Não tem não. Nós podemos até errar, mas erramos tentando acertar. Isso aqui é um parlamento de discussões. Nós discutimos ideias. Eu não discuto a sua vida com a minha. Eu não discuto o seu financeiro com o meu. Eu não discuto a sua honra com a minha. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua vida para zelar. E vem simplesmente os covardes, covardes da rede social, te atacar. Vem aqui, ué. Estamos aqui todos os dias da semana. Todos os dias estamos aqui, dispostos a abrir para discussão qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de enfrentamento, seja ele positivo, seja ele negativo. Nós nunca vamos dar conta de agradar 100% da população. Isso é impossível. Jesus Cristo não conseguiu fazer isso. E não vai ser nós, nobres colegas vereadores, que iremos conseguir. Nós estamos aqui, os 17, para tentar minimizar o impacto. Atender a maioria, mas 100% nós sabemos que nós não vamos conseguir. E ilusão aquele que acha ou que sonha que vai conseguir agradar todo mundo. Nem dentro da sua própria família você consegue agradar 100% dos seus familiares. Imagine na rua, com ideias diferentes, raízes diferentes, mundo diferente e povo diferente. Nós vivemos um país democrático que você pode lutar e expor sua opinião. Discuta comigo o projeto, mas não denigre minha família. Você não conhece a minha família? Você não conhece a minha esposa? Você não conhece meus 3 filhos? Não conhece a minha mãe? Você não sabe o que eu passo dentro da minha casa? Você não enche as minhas latas? Então você, fake, você é um covarde. Terra de covarde. Escute comigo aqui. Abro o plenário para você. Faço reunião ordinária para você, exclusiva. Mas vem discutir comigo o seu entendimento com o meu entendimento. Me convença da positividade do seu projeto e da sua ideia. Me convença. Isso é válido. Agora você me denegrir por uma posição política minha. Você é um covarde. Covarde. Rede social, hoje, ela é terra de covarde. Obrigado.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e convido os vereadores para estarem no plenário para nós possamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Eu solicito o nobre secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia. Eu convoco os senhores vereadores, se está faltando quórum. Se não tiver quórum, eu vou finalizar a reunião. Eu peço ao secretário Ademir proceda à leitura dos projetos da ordem do dia.
Projeto de substitutivo ao projeto de lei complementar de número CM01-2019, de número CM02-9-2019. Revoga os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 46 da lei complementar de número 169-2014, que estabelece o plano de diretor do município de Divinópolis, sem efeito,
repristinatório das normas anteriores. Autor, vereador Sargento Elton. Coro, votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto substitutivo ao projeto de lei complementar CN00-2019. Vereador, autoria, Sargento Elton, em discussão.
A palavra, presidente.
Palavra, vereador autor.
Obrigado pela sessão da palavra, presidente, novos vereadores, vereador Janete. Antes de começar a defesa do projeto, gostaria aqui de agradecer a presença desses trabalhadores que aqui se encontram. São pedreiros, servente pedreiros, eletricistas, armadores, bombeiros hidráulicos, engenheiros, proprietários de depósitos de construção e vários outros segmentos no que tange à construção civil. Senhores, o que estamos fazendo aqui hoje nada mais é do que extinguir algo que está prejudicando a geração de economia desses trabalhadores em Divinópolis, bem como a economia. Divinópolis hoje tem essa restrição que a pessoa não pode construir de forma horizontal menos de 150 metros. Ou seja, se ele tiver 149 metros, mesmo ele tendo ali uma planta econômica de 60 metros quadrados, né, que vá sobrar em muitos metros ainda, ele não pode construir. Ou seja, uma pessoa que se casa recentemente, ela tem que dormir de favor na casa do sogro, da sogra, do pai e da mãe, e não pode ter o direito de construir ali a sua moradia, respeitando a legislação municipal e federal, de acordo com o que já é previsto. Então, Divinópolis é a única que tem essa questão. Nova Serrana não tem, Itaúna não tem, Belo Horizonte não tem, Contagem não tem, nenhuma cidade tem. Por que que nós vamos fazer isso aqui em Divinópolis, não é isso? Então, um prédio pode construir, fazer arranha-céu, menos 149 metros quadrados, e aquele cidadão que está começando a vida, está precisando de construir, precisando gerar emprego para esses profissionais, não pode. Então, eu gostaria que você escutasse bem a nossa justificativa. Atualmente, com limite de 150 metros quadrados para aprovar a construção de uma residência unifamiliar, cria-se um grande obstáculo para gerar empregos e aquecer a economia. Ainda impossibilita aos proprietários de construírem uma moradia legalizada em frações menores de terreno. É sabido que cada obra ou edificação, por menor que seja, gera no mínimo 7 empregos diretos: pedreiro, servente, armador, carpinteiro, eletricista, pintor e bombeiro hidráulico, além de inúmeros indiretos: serralherias, vendedores, caminhoneiros, depósito de material de construção, etc. Além das taxas que são pagas diretamente na prefeitura e impostos futuros. Quem anteriormente construía sua casa, hoje não pode mais, devido a tal limitação. Em consulta aos engenheiros técnicos que trabalhavam antes da danosa limitação, todos são unânimes em relatar que antes de tal imposição havia muito mais construções e trabalho, e que tal cobrança em lei resultou numa baixa enorme de serviços e vendas de material. Muitos construtores pequenos encerraram suas atividades ou vão para outros municípios. Esses pequenos construtores que antes fomentavam intensamente a economia de Divinópolis. Esse tipo de atividade era fundamental, pois gerava uma grande movimentação local, sendo que os frutos dessa atividade ficavam no próprio município. Ao contrário dos construtores de grandes blocos, com sede em outras cidades, e investimentos, e até mão de obra que trazem fora da cidade de Divinópolis. Assim como Divinópolis, na época de prosperidade da construção civil, as cidades de maior progresso e atividade econômica atualmente, como no caso da vizinha cidade de Nova Serrana, a qual não possui esse tipo de limitação, como relato do excelentíssimo secretário de obras de Nova Serrana, que nos informou não haver tal limitação, pois o mesmo cria vários empecilhos que prejudicariam gravemente o desenvolvimento e o aquecimento econômico. É inegável que a limitação entrava no progresso e atividade econômica, além de privar o proprietário do lote da liberdade e do direito de edificar, situação permitida pelo Código de Obras do Municipal e também leis federais. Não existe justificativa para não revogar tal limitação, tão prejudicial para a economia e crescimento da cidade. Se a revogação nos possibilita a liberdade de trabalhar e criar empregos, não há porquê, senhores e senhora vereadora, criar empecilhos. Na condição atual, é permitido fazer edifícios multifamiliares em frações menores que os 150 metros quadrados. Mas não uma residência unifamiliar, não guardando qualquer lógica tal limitação. Quando solicitados e arguídos, os despachantes imobiliários e proprietários do depósito de material de construção, saudosos, salientam que a posição anterior à limitação era muito mais favorável e que gostariam que nunca houvesse ocorrido tal engano, ora feito nessa casa legislativa. Havia muito mais trabalho e movimentação econômica para todos. Divinópolis clama por iniciativas que impulsionem a economia e criem empregos. Por tudo isso, concito a nobre Casa Legislativa de Divinópolis, que pode e tem o dever de ajudar a cidade para devolver a liberdade dos proprietários de imóveis, lotes e também a possibilidade de realização do sonho do menos favorecido economicamente, ter a possibilidade de legalmente construir a sua casa própria. No seu artigo 184 do Código de Postura, fala em uma planta econômica de 60 metros quadrados, lote de 149 metros. Hoje, se aprovado, ainda iria sobrar cerca de 89 metros quadrados para a pessoa ainda. Então, isso é surreal, inadmissível nos dias de hoje, ainda mais Divinópolis, que está precisando gerar empregos, gerar economia e ainda ganhar impostos para a nossa cidade. Então é simples e objetivo, simples e objetivo. Então gostaria de contar com todos vocês para que pudesse blindar todos esses trabalhadores de Divinópolis, que é o mais importante, e também dar a possibilidade dos menos favorecidos poderem aí começar uma vida digna para todos nós. Muito obrigado, presidente.
Palavra, vereador Edson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto do sargento Elton, ele, confesso que no começo ele me deixou em dúvida, baseado na Lei Federal 6.766, onde a lei fala da política de solo. Mas a gente não vive no Brasil. Brasil é um ente abstrato. O Estado é um ente abstrato. Você vive em Divinópolis, você é no município. Você vive em Divinópolis. O Brasil é outro conceito. Mas o que o sargento faz, e eu estava vendo aqui hoje uma liderança fazendo uma crítica, como você faz um prédio de 15, 20 andares numa área de 360 metros? Como você não faz uma área de fomento? A teoria da posse, que nós discutimos aqui dentro, sobre organização. Nós sabemos e conhecemos que a maior invenção do homem, em termos coletivos, é a cidade. A cidade tem uma alma. A cidade fala através da sua rua, através do seu lixo, através das suas catras, através dos seus morros, através do seu povo. Uma cidade igual a Aparecida do Norte não tem a alma de Brasília. Brasília não tem a alma de Cubatão. Cubatão não tem a alma de Poço de Caldas. Poço de Caldas não tem a alma de Divinópolis. E o povo vai construindo a sua cidade na sua forma de buscar a evolução dos costumes, a respeitabilidade para o seu povo. É assim a saga humana. Me assusta, vereador Marcos Vinícius, uma das vozes mais sensatas dessa casa. Um conhecimento jurídico que encanta, e pela sua doçura e pelo seu equilíbrio. Me assusta essa casa ficar calado o que está acontecendo aqui hoje. Esse projeto foi encaminhado para o Executivo de 18/9/2019. E até hoje tivemos silêncio como resposta. Só se estiver protocolando lá embaixo agora. Até hoje. 5 meses depois e um dia, a indiferença dos prepotentes temporários da Paraná. É um desrespeito total, mas nós não basta nisso. Isso me fez ficar indignado, nós vamos pôr responsabilidade agora, nesta casa e lá em cima. Venceu o prazo de 15 dias. Não é para o Ademir, não é para o César Tarzan, não é para o partido A, B e C, é o direito administrativo. E o Dom Galileu V chega e fala assim, esse não, põe na gaveta. É assim que funciona. Um homem que não conversa com seu vice, um homem que não conversa com seu vice, que é público, não conversa com essa casa. Que essa casa conversa através do plenário, através do presidente e através de requerimento. Eu estava vendo aqui, no espelho da emenda, desde 18/9 essa casa é desrespeitada. Não deu resposta, senhor presidente. E aqui você pega dois vereadores, que tem as comissões temáticas, que é a Comissão da Justiça e a Comissão de Administração, os dois relatores, um dá pela aprovação e outro dá pela legalidade. Ora, senhor presidente, o debate é salutar. É necessário, essa casa não pode ficar calada. Isso aqui não é um mosteiro, não. Quem quiser mosteiro vai fazer agora aí aquilo que o vereador Nonato fez aí. O carnaval do rebanhão. É ali que é tempo de refletir, é tempo de especular, é tempo de sair da vida social, buscar valores que transcendem. Mas não, essa casa é uma casa permanente de conflito, com respeitabilidade e urbanidade. Aqui essa casa fala pela sua maioria. E você vê aqui, senhor presidente, que tristeza, desde 18/9/2019, os atuais temporários representando o executivo não dão resposta a essa casa. Mas nós vamos, isso me inspirou agora de fazer uma lei para colocar de responsabilidade, de cassação imediata do secretário da pasta. Senhor presidente, o senhor, no seu direito discricionário, o senhor decide que o vereador tem que representar essa casa. Ele não tem que escolher, não, ele tem que acatar o senhor. Uma comissão convoca. Nós estamos sujeitos à relação tempo e espaço, tem dia e tem hora. O senhor sabe que nós não podemos protocolar nada 18/1, podemos até 17/59. Essa casa funciona no tempo e no espaço, e a prefeitura não. Para ela não tem limite, não. A prefeitura faz o que quer. Isso é para relatar a questão da indignação com essa casa. A indignação, vereador Nego. Se não concorda, a parte técnica do executivo, que deu parecer nessa casa. Olha, a Comissão de Uso e Ocupação do Solo ficou calada. Por que, vereador Renato, que ficou calado? Prevaricaram. Esse povo prevaricaram de ofício, doutor Martins. Eles foram notificados, está aqui, e não responderam. Nós vamos em cima disso. Sabe o que nós vamos? Porque nós estamos mexendo numa caixa cinza aqui em Divinópolis. Ah, aqui tem uma caixa cinza. IPTU. Questão uso e ocupação de solo. Aprovação de projeto. Isso é uma caixa cinza. Vereador Sargento Elton, o senhor foi um presente que o povo de Vilópolis, sua sabedoria, mandou aqui para essa casa. Eu estava em dúvida com a Lei 6.766, a Lei Federal, Arnaldo. Mas essa lei é para criação de loteamento. Criação de loteamento. Isso. E cabe ao município, já que a gente não vive no Brasil, fazer adequação dentro das realidades diversas geográficas que existem nessas Minas, que são várias. Vereador Sargento Elton, não sou militar, mas a minha continência, meu respeito e o meu voto será favorável.
Vereador Renato Ferreira, posteriormente Janete.
Senhor presidente, como eu era relator do projeto, nós encaminhamos um ofício à secretaria pedindo um parecer. Teve um ato da reunião do Conselho da Cidade, onde que no fala do projeto de lei complementar de número CM01-2019 altera o parágrafo 1º do artigo 46 da lei complementar de número 169-2014. Que estabelece o plano diretor do município de Vinópolis e revoga o artigo 3º da lei complementar de número 170/2014 e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. A presidente Flávia Matheus Gontijo, D'Alessandro, apresentou o parecer técnico de número 74/2019, de 1/10/2019, elaborado pela equipe técnica da Diretoria de Políticas Urbanas, que, na sua conclusão, recomenda a permanência inalterada da redação atual do parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 46 da Lei Complementar de número 169/2014, dada pela Lei Complementar de número 135/2015, haja vista que estes são instrumentos de grande importância para garantir uma ocupação adequada dos terrenos existentes no município e proporcionar o bem-estar aos moradores das edificações construídas nesses lotes, evitando assim aglomerações urbanas que possam causar problemas de segurança pública e social. Cabe ainda ressaltar que o projeto da lei apresentado para análise não incorpora em seu texto nenhum aspecto técnico pertinente, ou mesmo que caracteriza a função social da propriedade urbana de forma a contribuir para a melhora da qualidade de vida dos cidadãos de Vinópolis. Após a análise e discussão, a proposta foi colocada em votação e, por unanimidade, os membros presentes acompanharam as razões contidas no referido parecer técnico, não aprovando a proposta de alteração, análise para alterações do artigo, do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Complementar de número 169/2014, que estabelece o plano diretor do município de Vinópolis para a revogação do artigo 3º da Lei Complementar de número 170/2014. Esse é o parecer da ata reunião realizada em 5 de novembro de 2019.
Com a palavra.
Olá, vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vereador autor, eu confesso que eu estou tremendo por dentro quando eu escutei o parecer. A minha opinião, até então, vinha numa linha e realmente esse parecer me deixou numa irritabilidade que é fora do comum. E assim, eu não estou brincando quando eu digo que eu estou tremendo, não. Foi de um preconceito com o pobre esse parecer, que é uma coisa gritante. Dizer que só porque a pessoa mora num aglomerado, em casa pequena, que nós vamos transformar a nossa cidade nisso, isso não é certo, não. Porque é isso que o parecer está falando na sua íntegra. E eu peço que não me interrompa até eu terminar de falar. O que nós estamos falando aqui, eu não estou defendendo se o projeto está certo ou errado. Em primeiro lugar, eu não estou falando disso. Eu estou falando que não é certo a gente colocar que a pessoa que mora em 2 cômodos, que mora em 3 cômodos, que mora em 2 cômodos, ela é bandido porque mora numa situação dessa, não. Eu estou falando porque eu já morei, minha mãe, porque meu pai tinha nos abandonado, em um cômodo de comércio na cidade de Brumadinho. Minha mãe com 5 filhos para tratar de nós. E ninguém sabe, o pobre não escolheu estar nessa situação, não. O pobre está ali porque ele chegou nessa condição. E quem sabe disso, sabe de que eu estou falando. E nós temos milhões de pobres nessa situação pelo Brasil. Por isso que eu vejo que deveria ser refeito, Deus deveria ter pedido desculpa, porque eles não sabem o que foi colocado nesse papel. A ofensa grave que foi feita com o nosso povo pobre. Não só da cidade de Vinópolis, porque aqui está sendo representada. E eu não estou falando porque eu cresci no Alto São Vicente. Nós morávamos numa casa de planta econômica, uma casa que foi um lote da minha avó. Porque não foi dividido, nós morávamos todos juntos, porque só podia ser construída uma ali. Porque se pudesse ter sido dividido na época, tinha lugar para a casa da minha mãe e lugar para a casa da minha tia. E é isso que esse projeto está vindo corrigir. Muitas vezes você tem uma herança com um lote de 280 metros. São duas pessoas que vão dividir aquele lote, onde possa ser construída uma casa de 60, que é o mínimo que pode ser construída para cada um. Quando eu estou falando aqui de ter na veia e de sentir o que é isso que o projeto está tentando fazer, é o que está tentando corrigir. E quem disse que bandido só tem casa pequena? Tem os nossos maiores bandidos que roubam esse país, esses corruptos que moram esse país, estão nas mansões, estão nos grandes prédios de cobertura. É isso que esse bando de safado está. Eles não estão em casa pequena e aglomerado, não. Então a gente tem que ter vergonha na cara quando a gente coloca que só tem gente bandido se põe aglomerado, porque não é isso que a gente quer dizer. E eu espero que não seja, que eu tenha entendido totalmente errado, sinceramente, porque foi isso que eu consegui entender. Agora eu só queria dizer para vocês, esse projeto, eu não vejo, como muita gente falou, que vai transformar Divinópolis numa grande favela, porque de algumas pessoas eu ouvi exatamente isso aqui. Isso aqui vai dar condição para aquela pessoa que tem pouco, para aquela pessoa que não tem condição de construir sua casa enorme, que é isso que a gente queria. E eu estou falando que eu moro numa casa enorme. Antes que venha aí os fake news, moro numa casa de dois pavimentos com 280 metros de área construída, que nós trabalhamos e adquirimos esse imóvel. Mas tem pessoas que só têm condição de adquirir e construir uma de 60. Por que que o pobre pode morar lá no Copacabana, numa de 60 metros, mas eu não posso dividir um lote num outro bairro e construir quatro casas lá? Por quê? Porque só tem jeito de jogar e colocar as pessoas num bairro bem longe, sem infraestrutura, para especulação imobiliária continuar acontecendo nessa cidade e ter um monte de lote entre aquele bairro e o bairro mais longe, para obrigar o município a levar tudo até lá, porque o pobre vai brigar para poder as coisas lá, para o dono desses lotes, entre o bairro central e o bairro longe, conseguir vender seus lotes a preços absurdos. Porque é isso que é especulação imobiliária. E a gente não toca no assunto, por quê? Porque os donos desses milhares de lotes aqui são os grandes empresários da nossa cidade. Aí é melhor todo mundo ficar calado. Mas a gente tem que parar com essa picuinha aqui na nossa cidade. Aprovar que a pessoa que não tenha condição possa construir um loteamento melhor é dar uma condição de igualdade. E nós não estamos falando de socialismo. Nós estamos falando aqui de dar condição financeira. Porque uma pessoa com uma renda igual a nós temos em Divinópolis, que foi comprovada, que nós temos moradores aqui em situação de miséria, vivendo com R$ 485,00. R$ 485,00, família de até 6 pessoas. E nós não estamos falando no somatório, nós estamos falando que é o que eles ganham. E agora a gente fingir que não tem isso? A gente fechar os olhos para essa miséria, para essa pobreza? A gente não pode, não. E aqui a gente não está pedindo para que ninguém ganhe sua casa, ganhe território, não. O que nós estamos falando é que sejam construídas casas que tenham condição em terreno melhor, menor, que seja de 100 metros. Eu faço uma casa de 60 metros, ainda sobra espaço para garagem e área de serviço para pôr minha roupa para enxugar, porque o pobre, a pessoa, quer dignidade. E uma casa é a maior dignidade que o povo pode ter. Se eu posso fazer isso para quem tem condição, por que não proporcionar para quem tem menores condição? É isso que esse projeto veio corrigir e é por isso que eu voto com o senhor, Sargento Elcio.
Fala, senhor presidente.
Vereador Eduardo Print Júnior.
Fala,
senhor presidente, eu gostaria de posicionar duas situações. Eu acho que o Renato fez a leitura do projeto complementar 001 do parecer. E, na verdade, tem um substitutivo. O substitutivo não foi analisado pelo Conselho da Cidade. E quando foi questionado na prefeitura, ele foi com o projeto, o substitutivo não foi. Então, por isso que às vezes pode acontecer alguma leitura em cima do projeto atual, mas é a discussão do substitutivo que nós estamos falando, não é isso? Primeiro dizer o seguinte, eu concordo com a vereadora Janete em vários pontos, concordo com os vereadores que aqui colocaram o projeto. Sr. Presidente, isso é um projeto que ele tem que ser melhor analisado por essa casa. Ele recebeu um parecer dia 1 do 10 de 2019, eu como presidente da comissão de administração, dei o parecer favorável para que ele seja votado e até comentei com o Marcos Vinícius. Esse projeto ele tem que ser melhor debatido. Esse projeto ele não trata da pobreza ou da riqueza de ninguém, não. Tem nada disso.
tem nada de dignidade pobre, nada. Isso aqui se trata de uma construção num espaço que hoje existe 150 metros quadrados do lote. É isso que o projeto trata. Agora, se vai abaixar para 100 para a pessoa ter dignidade, beleza. Só que do jeito que está, revoga, zera. Não tem limite. Zerar, zerou. Então a discussão ela tem que ser ampla, ela tem que ser discutida com pessoas técnicas do cadastro, com engenheiro, Sinduscom, com quem tiver que ter interesse nesse projeto, mas simplesmente revogar e achar que está certo, que vai dar credibilidade ou que vai dar condição do pobre ter casa, não tem nada a ver. Se o cara tem um lote de 150 metros, ele dividir ele em três, ele faz três casas de 50 metros, isso pode? Não sei, ou não pode? Não sei. Não sei responder. Eu não sou técnico nessa área. Sou vereador, nós estamos aqui para discutir as leis. E o jeito melhor da lei encaixar, que ela vai ajudar a maioria. 100% ela não vai ajudar, mas a maioria ela vai atender. E aí por isso que tem 17 vereadores, o número ímpar, para não ter empate. A maioria vai decidir, a maioria vai ser representativa. Quero pedir vistas para o senhor de 30 dias desse projeto, e quero que, sobre orçamento, e quero pedir que Vossa Excelência convoque, quero pedir que Vossa Excelência convoque uma audiência pública com os técnicos da prefeitura, com os aqui construtores das cidades que fomentam a economia do município, para que cada um faça seu esclarecimento e a gente amadureça o projeto que afeta 232 mil pessoas em 154 mil imóveis. Não é só nos que estão aqui, não. Tem mais gente interessada no projeto. É um direito meu, eu quero pedir isso a Vossa Excelência.
Senhor presidente, continuando aqui, só a palavra, depois do Paisan, por favor.
Existe agora, sargento, o pedido de sobreestamento de 30 dias, é o que está em discussão.
Palavra, senhor presidente.
É sobre sobreestamento, eu vou conceder. Se não for, não concedo.
É claro que é, senhor presidente.
Então, perfeitamente. Aí o vereador solicitou também a audiência pública e os técnicos da prefeitura, do Sinduscom, do CREA, a presença deles aqui para ser discutido esse projeto, que ele é de grande interesse, não só dos que estão aqui, mas da cidade, que mexe no plano diretor. Então, essa presidência vai acatar, viu, a sua solicitação e fica sobrestado por 30 dias.
Não vai colocar?
Eu, do mesmo jeito que o senhor pediu para me colocar, eu coloquei o projeto.
Sobrestamento.
Ele então, solicitou o sobrestamento, essa presidência acatou, porque tem que ser discutido realmente.
O senhor se do alto secretário de procedura.
É
aqui,
isso, próximo. Mas não é possível, rapaz.
Mas que é encerrar o
sobrestamento? Coloca o nosso sobrestamento aí.
Eu achava que você devia arrancar o regimento interno.
Número CM-112.
Você devia arrancar o regimento.
12/2019. Altera a lei de número 8.663, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas do município de Vinópolis. Autor, vereador Renato Ferreira. Com a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária 122/2019, autoria vereador Renato Ferreira.
Palavra.
Palavra, vereador autor.
Senhor presidente, como eu já tinha usado a tribuna, esse projeto foi discutido juntamente com o vereador Roger, que é autor do projeto. Nós conversamos com o Rominho, que é uma das pessoas que esteve aqui nessa casa. Nós fomos procurados por questão da segurança, que hoje, do jeito que ficou, Divinópolis não está acatando essa demanda de fazer a corrida compartilhada, mas visando a segurança, tanto faz de quem é o motorista e as pessoas que ocupam, nós visamos que bloquear essa plataforma para que não aconteça, visando a segurança, tanto faz do motorista como da população que usa esse transporte, tendo em vista que a gente ficou preocupado devido várias mortes que aconteceu, inclusive em Divinópolis aconteceu uma morte, aconteceu morte em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, e visando a segurança, tanto faz do motorista como de quem utiliza esse meio de transporte, eu te falo que eu fiquei preocupado, porque até um dia minha filha necessitou desse transporte, ela usa constantemente, e a gente fica preocupado. A gente não sabe quem é que vai pegar essa viagem no meio do caminho. Eu peço a contribuição e a colaboração de todos para que podemos aprovar esse projeto.
Com a palavra.
Palavra, vereador Janete Aparecida.
Senhores vereadores, senhor presidente, vou dar os parabéns, vereador Renato Ferreira, porque
A gente vê que no Brasil, em todos os lugares, a segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. Eu fiz uma pesquisa em várias cidades do Brasil sobre viagem compartilhada e vários relatos de pessoas falando exatamente o que, que acontece nessas viagens. E dentro dessas viagens, para a pessoa que está em casa poder entender o que, que é viagem compartilhada, muita gente acha que é aquela viagem que eu vou sair eu e meus amigos. Não é isso, não. A viagem compartilhada é aquela que você está no caminho, aí tem outra pessoa que vai fazer o mesmo trajeto, então pega em outro ponto outra pessoa diferente que você não conhece. Dentro dessas pessoas que podem entrar, você não sabe quem é. Inclusive, pode estar uma mulher dentro de um carro e pegar aí duas, três pessoas diferentes que você não sabe quem é. E vários relatos, chegou realmente a ter problema seríssimo, igual o Renato falou, não só de morte, assédio, problema de violência dentro do carro e pessoas surtarem dentro do carro, do aplicativo. Então, assim, meu voto é favorável. Os próprios motoristas de aplicativo estiveram conosco pedindo, solicitando que fosse votado também favorável. E a segurança pública, que é uma preocupação nossa, ela é toda favorável e por isso eu vou votar com o vereador Renato Ferreira.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Adenir.
Esse projeto já foi conversado lá na ACASP, reunião da segurança pública. A gente sabe quanto é importante. Às vezes a gente pega o transporte, aí você não sabe qual vai ser o próximo pessoa a pegar o transporte. Então é importante que a gente faça essa mudança para que a gente tenha mais segurança e possa dar segurança também à pessoa que está dirigindo o Uber. Não é? Por quê? Porque a gente não sabe quem vai ser o próximo. Eu sou gente boa, mas às vezes o outro que vai vir não é. Você é, mas o próximo você nem conhece. Então essa é a preocupação da segurança pública. Então, meu voto, vereador, será favorável.
Senhor presidente, palavra.
Vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, você sabe aí, né, do nosso interesse, sempre em prol do coletivo. Sempre trabalhamos aqui nessa casa para defender a maioria aquilo que vai para o melhor diante de todos e, claro, da população. Transporte por aplicativos é algo que veio para revolucionar. Só que, infelizmente, num país violento como o nosso, algumas coisas devem ser proibidas, né? Aquilo que é praticado pela Uber em Nova York, infelizmente, é uma realidade muito diferente do Brasil. Mas a boa intenção inicial era de que essas viagens compartilhadas pudessem baratear o serviço aqui do nosso país. Então foi muito bem observado pelo vereador Renato Ferreira. Eu até já havia também sido procurado, mas preferi, né, deixar essa discussão mais aberta, mais ampla, e não querer sempre ser o dono da verdade. Até porque, por mim, até então, não era um problema. Mas os próprios motoristas relataram para o Renato, para mim, para todos aqui dessa casa. Então, vejo que fica claro, é unânime aqui a opinião, tanto do Poder Legislativo, quanto do usuário, quanto também dos vereadores. E vale ressaltar que está sendo discutido nesse momento em Brasília, através do senador Carlos Viana, muito comentado aqui na cidade nos últimos dias, sobre o projeto. Ele é relator do projeto, que mais um projeto que vem para flexibilizar e aumentar a segurança. Agora todas as pessoas têm que tirar uma foto da identidade. Você hoje que se cadastra no transporte por aplicativo, não só o motorista, o usuário tem que mandar uma foto do documento de identidade. Então está aumentando a segurança cada vez mais para o próprio passageiro, para o motorista também. E a nossa cidade, né, vimos que Divinópolis tem caminhado com isso lado a lado. Isso está sendo discutido lá no Senado, no Congresso em Brasília e aqui na Câmara de Divinópolis. Diferente do que muitos falam aí na rua, né? É que, no vereador, o que eles estão fazendo? Tanto se discute. Quem acompanha a vida aqui dessa casa sabe que nós estamos muito à frente até mesmo de capitais. Hoje eu me arrisco a dizer que até capitais, hoje, câmaras de capitais lá do Nordeste do nosso país, com todo respeito, nós estamos na frente, procurando aqui, ó, só a Câmara de Natal que flexibilizou, o único do Nordeste que flexibilizou, que adequou a lei por aplicativos. Divinópolis, ó, já está muito na frente, inclusive já tem outro no segundo projeto sendo votado hoje. Então, ele mostra também transparência à população, que sempre o poder aqui dessa casa, quando é procurado, vem e consegue resolver. Apesar de todas as dificuldades financeiras que aí estão em outra esfera. Mas o que cabe essa casa está sendo resolvido. Obrigado, senhor presidente.
Em votação.
vai voltar não, Vivi?
Fica aprovado por 13 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 112/2019. É só para fazer um esclarecimento aos novos vereadores que se exaltaram, né, que a gente tem que esclarecer o artigo 225, Matheus. Pedido de vistas poderá ser requerido verbalmente por qualquer vereador e será concedido a critério da presidência ou deliberação do plenário. A presidência entendeu que seria concedido o pedido de sobrestamento do vereador Eduardo. Só para esclarecimento. Solicito o nosso secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM09, de 4/2/2020, dispõe sobre a inclusão do rebanhão de carnaval no calendário oficial dos eventos do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Raimundo Nonato. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Representante nessa casa, né, da Igreja Católica, o honrado vereador Raimundo Nonato.
Fala, presidente. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Há mais de 30 anos nós nos reunimos como rebanhão, carnaval do povo de Deus. E aí, senhor presidente, a nossa necessidade hoje é que entrei com esse projeto aqui para que possa ser instituído no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis, o Rebanhão Carnaval do Povo de Deus. Me permite aqui, Vossa Excelência, a ler a justificativa. O Rebanhão de Carnaval trata-se de um evento cultural e religioso realizado pela Igreja Católica através do Movimento da Renovação Carismática Católica, que substitui a festa de carnaval secular por festas religiosas. Essa festa teve início por volta dos anos 80 com o Monsenhor Jonas Abib, que começou a fazer o rebanhão de carnaval em Cruzeiro, cidade no estado de São Paulo, cidade do Vale do Paraíba, e hoje acontece na maioria das cidades brasileiras. Em Divinópolis acontece há 30 anos e passam pelo evento aproximadamente 2 mil pessoas. Conforme dispõe o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, motivo pelo qual se faz assim necessário que se torne oficial no calendário do município de Divinópolis o evento Rebanhão de Carnaval. Senhor presidente, só no Brasil tem mais de 14 mil grupos de orações, ou melhor, grupos de reuniões. O maior estado com grupo está no estado de São Paulo, com quase 3 mil grupos, e Minas Gerais em segundo lugar, com mais de 2 mil grupos também, 2.122. E aqui, senhor presidente, a gente vê essa necessidade e o clamor, um evento que faz bem a tantas pessoas, pessoas que lá estiveram, passaram por lá, como disse aqui, mais de 2 mil pessoas durante domingo, segunda e terça, pessoas que foram libertas, pessoas que foram curadas até de câncer neste evento. Então aqui eu quero pedir aos meus nobres pares para que possa estar votando favorável, e aqui com certeza a coletividade prevalecerá mais uma vez. E enquanto muito, e a gente respeita a todos o carnaval, nós estaremos então aí com muita firmeza, com muita alegria, inclusive, porque carnaval para nós também é alegria, de estar reunindo, e este evento está entrando colocado no calendário de evento da nossa querida cidade de Divinópolis. Então, a todos meus nobres colegas, eu peço favorável e vote nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra.
Antes de passar a palavra à vereadora Janete, eu queria cumprimentar o vereador Raimundo Nonato, que sempre custa apresentar, mas quando apresenta, são projetos belíssimos, gol de placa, enquanto aqueles que vão para abalada, o senhor vai estar orando por nós. E gostaria que colocassem esse vereador em suas orações. Palavra, vereadora Janete.
Vereador Nonato, qual comungamos da mesma fé católica, eu quero te dar os parabéns. A gente sabe realmente que precisa de ter esse reconhecimento. A gente coloca tanta coisa negativa sobre essa quantidade de jovem, a beleza que é a participação nesse rebanhão. Por isso o nome é arrebanhar o povo de Deus para festejar em nome de Deus. É uma festa sem bebida, regada a muita oração, mas também a muita alegria, muita música, muita dança. Com a presença do nosso bispo, Dom José Carlos, com teatros, missas, muito louvor, pregação essa que eu sei que o senhor deve estar lá, vereador Nonato, eu sei que o senhor, antes de ser vereador, é um pregador maravilhoso. Deus continue te concedendo esse dom da pregação. E dizer o seguinte, que nós estamos muito felizes, pois a nossa cidade é uma cidade de renovações carismáticas, de vários grupos que em nome de Deus, está sempre ali avivando a sua fé, fomentando a sua fé. E a gente não deixa jamais cair. Porque enquanto muitas pessoas acabam falando da nossa cidade, desejando mal para a nossa cidade, a gente tem aqueles que mantêm oração e acreditam numa cidade melhor. E eu tenho certeza que Divinópolis será o ponto da oração desse rebanhão. Afinal de contas, nós amamos e estamos aqui por essa cidade. E é isso que a gente vai continuar fazendo. Que Deus abençoe o rebanhão e pode ter certeza que o nosso voto será favorável.
Palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero parabenizar o vereador Raimundo Nonato pela inclusão do rebanhão de carnaval no calendário oficial do município. Dizer que eu já participei do rebanhão na minha juventude. Nonato, que conhece a minha família, né? Sabe que nós temos um dom de minhas tias participar sempre da igreja, e nós tivemos a oportunidade de participar do rebanhão. Essa semana até fiz um comentário aqui na Câmara, que é importante valorizar, incentivar a nossa juventude a participar do rebanhão. Vereadora Janete, você falou certíssimo, corretíssimo. Infelizmente, nós vimos lá no carnaval, que foi lindo, maravilhoso lá na Pitandinha, um carnaval fantástico, mas a nossa juventude se embriagando muito rápido, muito jovem, né? Você viu várias jovens, me parece que ontem eu conversando com a equipe da CEMUSA, que montou lá um pronto atendimento lá na Pitandinha, de que 70% dos atendimentos foi feito do sexo feminino, e isso nos preocupa. Porque essa valorização do carnaval que o rebanhão faz há vários e vários anos no município de Divinópolis, ela traz a nossa juventude a viver sem álcool. A viver sem álcool. Porque eu não posso fazer uma crítica ao carnaval, sendo que nós vereadores e nem o prefeito e o vice não estavam lá colocando bebida na boca de ninguém. Cada um levou a sua, na sua maioria da população que ali estava. E o rebanhão vem pregar o contrário. É uma festa maravilhosa da Igreja Católica, que não envolve a bebida alcoólica, mas que fomenta também a alegria e aquele êxtase maior do jovem, que ele necessita gastar energia. Eu tenho 3 pré-adolescentes dentro de casa, tem juventude, é o seguinte, tem que gastar energia. Nossa juventude precisa disso. E eventos igual ao rebanhão, e agora valorizado no calendário oficial do município, merece um destaque especial em todos os nossos pronunciamentos de todos os vereadores pós-evento, com um resultado positivo que o Nonato espera. E não só o rebanhão do carnaval, que venha outros projetos assim também, Nonato, que a gente possa fazer com que a nossa juventude divirta-se, coloque para ela que há diversão sem necessariamente ter o uso da bebida alcoólica. Eu falo que, e eu estou sendo suspeito para falar, porque eu adoro a vida boêmia de Divinópolis, sou um apaixonado pela cidade de Divinópolis, os eventos que aqui tem, pelas casas noturnas que aqui tem, e eu sempre torço para que abra cada vez mais e mais boates, casas de festas e eventos no município de Divinópolis. Mas por que você gosta tanto, Print? Porque eu sei que os meus filhos vão num evento e vão voltar para casa com um trajeto de no máximo 10 quilômetros dentro da cidade. Ou eu vou querer aqui, e ser hipócrita, em fechar todos os eventos se Divinópolis ficar 100% somente por conta de rebanhão, e fazer com que a juventude pegue uma estrada e vai procurar uma Giros, vai procurar uma Itaúna, vai procurar um Belo Horizonte. E aí o risco se torna 10 vezes maior. Então cabe a nós o papel de quê? Incentivar os eventos da nossa cidade e incentivar cada vez mais que a nossa juventude não faça uso do álcool até se completar os 18 anos de idade, que é o que a nossa lei permite. Eu tive um evento em que o menor foi pego pelos comissários de menores bebendo dentro do evento. O pai virou para o comissário e falou assim: eu deixo. Eu falei: mas a lei não deixa. A lei não permite. O senhor deixa dentro da sua casa. O senhor permite lá dentro da sua casa. Aqui na rua, a lei federal é clara. Até 18 anos é proibido o consumo de bebida alcoólica em qualquer tipo de evento, seja ele público, particular ou nas ruas do município de Divinópolis. Então, parabéns, Nonato, por cuidar da nossa juventude e levar a ela essa grande festa sem bebida alcoólica lá no polo esportivo, que é o rebanhão de carnaval. Parabéns, vereador.
Palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Marcos Vinícius, depois o vereador Roger Viegas e depois o vereador... Então é só os dois, por enquanto.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis. Nosso voto será favorável, com louvor, que esse projeto vem ao encontro da valorização da família, do resgate dos valores que se perderam. E nós precisamos pensar sobre isso, o papel importantíssimo desenvolvido hoje pelas instituições religiosas no controle social. Esse controle social, especialmente junto à juventude, não se faz com a repressão, não se faz com o uso da força policial tão somente, não se faz com o emprego da legislação, não se faz tão somente com as ações do Estado que são deficitárias e que muitas vezes são também omissas. Mas essas instituições, as igrejas, têm realizado um controle social fundamental para a nossa sociedade. O que seria da cidade, o que seria da juventude, a falta da igreja, com seus projetos, com seu trabalho de socialização, de promoção humana, de fazer uma introspecção, especialmente nessas datas tão festejadas como é o carnaval, é a possibilidade de ensejar as pessoas, muitas dessas pessoas que não gostam do carnaval, um espaço próprio para as meditações e para um novo tempo de reflexões longe da confusão, longe desses locais que muitos não gostam de participar. Então, rebanhão, vereador Nonato, eu já tive a oportunidade de participar, conheço o trabalho. Sei que o projeto de Vossa Excelência, que quer torná-lo no calendário oficial do município, é importante, vai trazer uma maior visibilidade. E esse trabalho feito pela Igreja Católica, ao lado de outros trabalhos feitos pelas várias igrejas evangélicas, não é? Os retiros, acampamentos, conforme tenham alinhados, da Igreja Quadrangular, a Igreja Assembleia de Deus tem também os seus retiros, a Igreja Batista tem também os seus acampamentos, não é? As várias denominações cristãs têm, os espíritas também têm, né, vereador Zé Luiz? Os seus trabalhos também. Então, isso é importante, isso é controle social feito, não com repressão, mas com a proposta do Evangelho, das boas novas, do amor, da conscientização pelos valores e não pelo emprego da lei ou da repressão, eu volto a dizer. Então, esse projeto é muito importante para a cidade, para a nossa juventude, fazendo um contraponto e estabelecendo, de fato, o controle social para a nossa cidade. Parabéns, nosso voto será favorável, com louvor. Parabéns, vereador Raimundo Donato.
Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Só mesmo a título de parabenizar e deixar aqui registrado meu voto favorável, vereador Nonato, né, esse representante legítimo, e dizer às vezes para a sociedade, o que o poder público não consegue ou foge da sua competência de fazer, a igreja consegue fazer com seu poder de socialização e, acima de tudo, o poder da fé. É isso que o rebanhão faz e o vereador Nonato, sempre atento, um homem de Deus, um homem que está ali dentro da igreja o tempo todo, teve essa sensatez de trazer
a fé para dentro do poder público, o poder público de fato poder pelo menos ajudar de alguma forma esse trabalho tão bonito que já faz há anos a nossa cidade, o Rebanhão. Parabéns, vereador Nonato, parabéns, Rebanhão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Renato, depois vereador Adair Otaviano.
Queria parabenizar o Nonato e eu e o Roger parece até pensamos juntos, Roger. Porque, como eu sempre falo, quando nós tivemos que fazer algumas doações de alguns imóveis para as igrejas, hoje a igreja faz um trabalho que o poder público tinha que estar fazendo. Parabéns, Nonato, parabéns, Roger, pela sua fala, pela sua justificativa. E orar faz bem. Parabéns, Nonato.
Palavra, vereadora Adair Otaviano.
Senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, também quero parabenizar o vereador Raimundo Nonato por apresentar o projeto CM09/2020, que trata do rebanhão do carnaval. Isso é muito importante. Eu, que sempre fui religioso, mas tive a felicidade, meu pai morava no espaço onde eu trabalhava e ele tomava conta de uma escola. E todos os anos nós tínhamos a felicidade de a prefeitura emprestar aquela escola para pessoal evangélico. E eles iam fazer os retiros. Iam fazer os retiros ali e desde bem adolescente, caminhando aí para os 16 anos de idade, eu participava desse retiro, né, católico, mas chegava aqui a turma lá, de dia era futebol, e à noite, vamos lá rezar junto com eles, vamos. E nós participamos muitas vezes. Inclusive, eu tenho amigos de lá ainda, tenho amigos de 30 e tantos anos que participavam desses retiros. Tem amigos que vêm no meu gabinete que me conheceu de lá com 15, 16 anos de idade. Então, eu fico muito feliz. Enquanto a gente está procurando tirar os nossos jovens daquilo que é supérfluo, nós estamos colocando o jovem no caminho correto. O retiro, o rebanhão, é nada mais, nada menos que o convite às pessoas para esquecer um pouco as coisas supérfluas e vir mais para próximo de Deus. Parabéns por apresentar essa matéria e terá também meu voto favorável nessa tarde hoje.
Em votação. Fica aprovado o projeto de lei CM009-2020 por 12 votos favoráveis e nenhum contra.
Presidente, só justificativo. Só justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Raimundo Donato.
Senhor presidente, em nome dos 14.125 grupos cadastrados no nosso Brasil, em nome dos 15 grupos aqui em Divinópolis, fora outros que estão formando também para ingressar, eu agradeço a cada vereador aí por ter dado o voto favorável e que Deus abençoe a nossa cidade.
Vereador, eu não pude discutir o projeto, vereador. Eu gostaria de deixar aqui para todos os divinopolitanos, e quem quiser for de fora e quiser conhecer o trabalho, né, vereador, que venha participar. É um momento de você vai rezar, que às vezes alguém pensa que é só oração, né? Mas tem reza, tem teatro, tem muita coisa importante, né? Não tem bebida. E por último, tem um show católico, viu? Todos os dias tem shows. Passamos agora...
Como líder.
Palavra como líder do governo.
Como líder do Solidariedade, Eduardo Prince Júnior.
Como líder do governo, senhor presidente. Líder do governo, senhor presidente, gostaria de ser rápido aqui. Faltam 15 para as 18 horas, mas eu quero abrir, né, o convite aos colegas vereadores, aos públicos que ainda se encontram na Câmara, a você de casa, hoje, se inaugura o poliesportivo lá do bairro Planalto. Eu gostaria de convidar todos vocês para aqui se encerrar essa reunião, vá até essa inauguração desse poliesportivo, que era um sonho daquela comunidade, uma emenda do deputado Domingos Sávio, que recebeu aí um entrave muito grande com a situação do bombeiro exigindo que se colocasse lá dentro um gerador de energia, e esse entrave jurídico, com o recurso que tinha, não podia comprar via ministério, com isso travou por anos aquele poliesportivo que hoje vai ser entregue para a comunidade, para que ela passe a fazer usufruto e que a nossa população possa ter mais um espaço de lazer, em especial a nossa juventude, que nós votamos essa tarde.
Como líder, vereadora, como líder do PSD, vereadora Janete Aparecida.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero aí falar para você que está nos ouvindo, como líder do partido, a importância de nos cuidarmos desse carnaval. Principalmente você que vai aí pela área aí da Lagoa, dos grandes lagos aqui, do Lago da Roseira. Cuidado com as nossas crianças, cuidado com o protetor solar. Nós temos um grande número aí de pessoas que acabam esquecendo, bebem muito, esquecem de passar protetor solar nas nossas crianças. E com afogamento também. Então, cuide de nossas crianças. Para você também, que é pai, cuide de você também, mãe, passe protetor solar. E para você que vai ser fulião, que não vai passar o carnaval em Divinópolis, mas em outro lugar, não se esqueça, não é não. Não assedie as mulheres no carnaval. Você não tem esse direito. Um bom carnaval a todos vocês.
Passamos agora à terceira parte dos trabalhos. Gostaríamos de pedir um minuto de silêncio pelo passamento de Dona Leila, esposa do Pancho, a pedido do vereador Renato Ferreira e também de Eduardo Print Júnior. Não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos vereadores, de todos os servidores da nossa casa e também das pessoas que nos acompanhou pela televisão e também aqui no plenário. Em nome de Deus, declaro encerrada mais uma reunião da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Uma boa tarde, Divinópolis.